Rápidos Cast. Agora.
Olá, esse é o Não Saudável, mas no ar Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic com o enfermo MP e com o Eli.
Fala, MP. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Semaninha pesada, né, MP?
Pois é, já vou pedir desculpas, foi por motivos de falta de saúde, né? Ou de doença mesmo, que nós não gravamos na semana passada, mas a parte boa é que agora nós estamos gravando sobre efeitos de drogas, drogas no sentido de remédios mesmo.
Drogas lícitas, por favor.
Não, pior que eu ainda acho que eu tô com paracetamol no corpo, apesar de ter parado de tomar há uns 2 dias. Deve ter eliminado tudo já, mas ainda tô meio mal. Mas enfim, e se você está escutando diferente, é uma parte por conta da dor de garganta, mas também uma parte por conta do upgrade que nós demos no nosso equipamento aqui, no meu primeiro, né? Então, se você está estranhando a voz, provavelmente é por isso, ela deve estar mais nítida agora. Né? E o upgrade foi feito graças ao apoio dos nossos apoiadores, né? Via Catarse, Padrim ou PicPay. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Inclusive, temos dois novos, né, que entraram nas últimas semanas, o Cristiano e o Diego Robert. Bem-vindos aí à guilda, né? Como sempre, vocês vão receber os episódios com antecedência, também vão receber o Precast, né, que é o episódio, a versão estendida também. E as outras coisas, né? Acesso aos grupos e tal. Mas se você que está ouvindo isso tem algum feedback sobre como esse som tá, se tem ruído, se não tem, se tá muito ruim a voz assim, muito, essa nitidez não tá legal, tá faltando grave, alguma coisa, por favor, pode falar, né? Que a gente faz os ajustes aqui e tenta melhorar a qualidade do áudio para ficar mais agradável de ouvir. É claro que a qualidade dos argumentos, ele continua a mesma porcaria, né?
Ah, não, isso aí não muda, né? Apesar dessa semana o MP tá com a voz de radialista de radionovela, telenovela, radionovela, na verdade, né? Aquela voz sensual, né, MP? Mas vai ficar mais nítida, pelo menos. Realmente a gente agradece bastante, eu acho que é um processo que a gente vem ao longo do tempo, né, MP? A gente vem trabalhando. O MP fez várias pesquisas aí de equipamentos, então a gente tem procurado aí melhorar essa parte, por enquanto só áudio, quem sabe aí no futuro próximo já o visual também. O Fernando tá começando a se animar agora que o filhote dele tá mais tranquilo, então ele também já tá se animando de novo com o stream, né, tá sobrando um pouco mais de tempo aí pro Magic, então quem sabe a gente consegue encorpar de novo aí o quadro de hosts aí.
É muito legal conseguir abranger aí o Magic nessas outras frentes aí, né? Por fim, né, essa é uma forma legal de completar aí nossos 6 anos, né? Nós fizemos aniversário na semana passada, 6 anos de podcast, então estamos
comemorar
velhos,
o MP,
né?
Ficou de folga.
Fiquei de folga. Mas comemoramos com upgrade de equipamento, que não para por aí, né? O próximo equipamento é do Eli, até o upgrade também, só que a gente tem que esperar porque vamos comprar tudo junto. Porque aí se dá algum problema, você já troca, né? Se comprar em partes, não dá pra testar.
Sim.
Mas isso aí, 6 anos, né? Quando a gente começou, era só mato que assina de podcast de Magic no Brasil.
Acho que é o mais longo. Atualmente, acho que hoje, na verdade, tem poucos, né? Podcast de Magic, assim, com episódios semanais e frequentes, assim. Mas, realmente, eu faço parte já fazem incríveis 3 anos, né? Ainda aguardo o convite formal do MP para participar, mas é uma história.
E cadê a sua carta no nosso site? Você não mandou ainda, né? Uma foto e a descrição da sua carta e a sua bio.
Não mandei, tô em dívida.
Quem visitar lá no nosso site tem as fotos e a descrição dos apoiadores, dos hosts, mas não tem você. O Felipe já me mandou, eu ainda não fiz. Mas só falta você, né?
Então vou mandar essa semana pra não ficar aí. Pelo menos põe os dois juntos, jovem.
Por favor, né? Por favor. Mas tamo velho, cara. A época que a gente começou, né? Os Velozes e Furiosos nem voavam ainda. Os carros
nem iam pro espaço ainda, né?
Não, os carros respeitavam a lei da gravidade, né? O universo cinematográfico da Marvel tinha só o quê? 2015. Tinha pouca coisa, acho que Não tinha, tinha o primeiro filme dos Vingadores?
2015? Acho eu que acho que tinha. Acho que, já acho tinha. Que foi o ano do primeiro Vingadores, eu acho.
Mas o Thanos não tava com a mão em nenhuma gema ainda, pra você não. ter uma ideia. Né? É. Mas é, tamo velho. É, e, você quer se sentir velho, cara?
Mais?
O ET de Varginha tem 25 anos. O ET de Varginha é mais velho que a Reserve de List, cara.
Nossa senhora.
É, coisa tá feia. É,
caraca, ai, 25 anos, MB.
25 anos, cara. Eu era pequenininho quando eu vi aquela foto. Que fantástico tinha na cabeça, né, de colocar foto do ET lá. Aquele dia eu tive que dormir com a luz acesa, cara. Um cagaço, né? Bichinho meu feio pra caramba.
Pior.
Mas é coisa dos anos 90, né? Não tava lá, não vai ter ideia.
Quem não me deu, não tem a mínima ideia do que a gente passou.
É verdade, você é obrigado a assistir TV, né? Nossa. É, mas vamos falar bastante de D&D hoje, né? A coleção de D&D pro Magic. E a primeira coisa que eu tenho para reclamar é, cadê a mecânica de grupo ali? Eu podia jurar que essa mecânica foi feita para essa coleção. E ela tá ausente aqui, apesar das classes estarem na coleção. Né? E seria ótimo ter a mecânica aqui, porque ia conversar com o resto do Standard também, né? Que já tem algumas cartas de grupo. Eu fiquei bastante surpreso da ausência dessa mecânica aqui.
Cara, eu também fiquei. O pessoal até comentou no grupo essa semana sobre isso. A mecânica em si não está, apesar de ter várias adições, né, em termos de tipo de criatura.
Tem então... os enablers, né, que são as criaturas com os tipos. Mas não tem os payoffs. Podia ter payoffs, né? É, então... E não tem. E assim, não é por falta de espaço, porque só tem duas mecânicas e meia nessa coleção, basicamente. Não daria pra colocar. Mas e tem tudo se... a ver com Dungeons, cara. Assim, que você nunca jogou Dungeons & Dragons, você sabe que é clérigo e... É, quais as outras mesmo de grupo? Ladino.
Clérigo, ladino.
Guerreiro? É, clérigo, ladino, guerreiro.
E mago, né?
E mago são coisas clássicas desse universo de fantasia, né? Tem tudo a ver ali. E podia ter uma mecânica que traz isso. Não apenas ter os tipos, né? Mas ter uma mecânica que te pede para jogar, para ter um grupo de D&D, sabe? Para se aventurar numa masmorra com um grupo fechado. E tem muito flavor em D&D, né? Nas edições mais recentes, inclusive, você joga, você forma um grupo, se posiciona muito parecido com um MOBA, né? Você tem um tanker, tem um spellcaster que joga de longe, né? Tem um ladino, tal, tem um curador. Então, o grupo se beneficia por ter um de cada tipo, né? Você avança melhor assim. Tanto é que para jogar o próprio D&D mesmo, se você não tem, por exemplo, um clérigo no grupo, o narrador costuma colocar um NPC ali como clérigo, porque sempre precisa de alguém assim. A mesma coisa, às vezes, para um ladino, para um bardo, para um mago, né? Precisa ter essa diversidade. E transformaram isso numa mecânica que seria perfeita, que eu realmente fiquei surpreso. Eu ainda não engoli a ausência dessa mecânica aqui, cara.
Aí eu jogo... Será que existe alguma possibilidade de, até considerando algumas questões que apareceram no grupo, de a gente ter um segundo bloco de D&D ainda no standard que ele vai entrar?
Olha, pode ser. A gente sabe com certeza que não teremos esse que está substituindo um core set e os próximos dois. Nós não teremos. Então pode ser que os próximos core sets sejam ainda em D&D.
Mas
pode.
O problema de fazer no core set do ano que vem é que ele teria só 3 meses para cair Zendikar, né? Que é a mecânica, que é a coleção que tem a mecânica de grupo, né?
É, então. Exato.
Então teria que ser, tipo, na coleção do começo do ano, depois de Innistrad.
Innistrad 2, né?
É, para fazer sentido, né? A temática de grupo. Ou simplesmente dane-se a mecânica e vida que segue também.
É, mas eu sei lá, eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso.
É, eu também fiquei. Eu acho que caberia a mecânica de grupo. Ela não. E ela poderia ser do jeito que você comentou, né? Você não precisaria ter muitos. Não ser uma mecânica muito pesada. Tipo, coloca alguns payoffs só, sabe?
Exato.
Você já tem uma,
alguns pequenos payoffs do tipo, se você tem um grupo completo, ganha mais um, sabe? Ou ganha vida.
Sim,
ou aventura na masmorra. Coisas assim. Não custaria nada, sabe? Não deixaria extremamente complexo. Eu acho que mexeria bastante, talvez, com o formato limitado, né? Ou com as exigências de restringir um pouquinho os tipos, a diversidade de tipos de criaturas e classes também.
Poderia colocar condição dentro da dungeon, só isso já seria o suficiente. Não precisaria nem colocar mecânica.
Pois é.
Porque colocasse assim, que cada sala, ou uma sala ou outra, se você tivesse a parte completa, o grupo completo, você tinha um plus, sabe? Ou você avançava dois níveis ao invés de um, sabe? Podia ter ser algo simples assim, já seria interessante.
Tem uma lenda que triga duas vezes esses triggers de masmorra, né? Poderia ser algo desse tipo, né? Se você tem um grupo completo, você dobra os triggers. Mas além disso, o pessoal fica um pouco decepcionado com o power level da coleção. Vai ficar evidente quando nós comentarmos as cartas, mas eu acho que tem duas razões básicas para isso ali. Três, vai. Primeiro que o hype estava muito grande, porque é D&D, né? Então, para quem conhece D&D e o lore, tinha bastante expectativa. A segunda é que isso aqui é um core set, está substituindo o core set. Então, naturalmente, tem um power level baixo, poucas mecânicas e tal, né? E a terceira é que eu esqueci.
Bem boa essa.
Ai, ai. Mas, não, eu tava pensando principalmente no fato de ser um core set, né? E a outra eu esqueci. Não adianta. Ah, não, eu já sei. É porque nós acabamos de sair de Modern Horizons 2. Então fica um choque de power level e vai ser difícil a gente ver novamente na história do jogo.
Eu colocaria uma outra opção, que é uma mudança na forma como... no Fire da vida, sabe? Como é que ele impacta no T2. Eu acho que pode ter acontecido... pode acontecer... porque assim, não é que só a coleção ela tem um power level baixo. Se a gente comparar com o Core Sets, ela tem menos bombas que podem impactar outras, o T2 daqui pra frente. Então, tipo assim, o power level é bem mais compacto. Então,
isso é
pode...
bom. Isso é bom.
Isso é bom, não, isso é bom. É. Só que se você lança Eldraine, se Innistrad for o Eldraine da vida, a coleção de D&D vai ser morta.
Você atenua bastante a penetração de D&D. É.
Exatamente. Então,
você assim, não tem mecânicas que são super relevantes que você vai poder puxar lá na frente, porque
exato.
Vai ter um Enabler em Innistrad 2 ou em 2022.
E tipo assim, você realmente... falou de Dungeon. Dungeon não é uma mecânica que vai aparecer em coleções aqui pra frente. Não vai aparecer de novo. E tipo assim, você vê que D&D tem algumas cartas soltas ali, mas... no geral, ela funciona muito bem no limitado e provavelmente vai funcionar dentro do T2 com algumas adições que a gente já tem.
Sim.
Sabe? Mas você não vê um futuro promissor a menos que as outras coleções também reduzam o power level do T2 e aí você consiga ter um equilíbrio. Habilidades que consigam se somar, por exemplo, né? Alguma habilidade que faça dungeon ser mais relevante, sei lá, algo do tipo, entendeu? Então, eu acho que é uma opção. É uma possibilidade aí.
Mas apesar dessa decepção, é bom que seja um power level baixo para a saúde do standard. Depois da rotação a gente deve ter um standard bem mais saudável, porque vai cair Eldraine, vai cair Ikoria também, que são duas coleções bem fortes e que empesteiam, né, o formato de cartas. Então tem essa parte boa, e além disso, né, é um core set, é uma boa coleção para chamar pessoas que não conhecem direito o jogo, não entendem muito da profundidade estratégica, e também o formato limitado está promissor, ele está parecendo bastante divertido e com profundidade variada. Assim, a gente vai dar umas dicas de limitado depois, mas de vez em quando acontece isso em core set, principalmente em core set, em que é um formato acessível para todo mundo, mesmo quem nunca jogou draft ou selado, porém ele oferece camadas de profundidade que vão dar benefícios para quem está disposto a se aprofundar mais, né? A entender melhor a planejar mais turnos à frente, coisas assim. Isso eu digo principalmente está ligado à questão das dungeons, né? Aventurar na masmorra é uma habilidade que promove esse tipo de camadas de profundidade na complexidade. Mas é bonito ver um projeto desse sendo realizado, né? Porque não é fácil você construir uma coleção que funcione para todo mundo dessa forma. Então é bem legal. Eu já draftei 3 vezes e fiquei satisfeito. Na verdade, eu draftei 4, mas só joguei 3 drafts. E fiquei satisfeito com a diversidade e a saúde do formato por enquanto. Tá bem legal mesmo. Tá bem divertido. Por enquanto, né?
Vamos esperar. Semana que vem a gente deve falar um pouco mais do limitado, né? A gente consegue. Já vai ter explorado, vai ser um pouco diferente, né? A gente vai ter um pouco mais de experiência com o que tem acontecido. Mas eu concordo, eu acho que é um formato limitado bem equilibrado, bem justo, como você comentou, né? Eu acho que tem bastante coisa a ser explorada, mas eu acho que ela não assusta novos jogadores, né? Então a gente. Você citou o fato de. A expectativa do formato ser. Da coleção ser muito boa por causa de D&D, né? Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas que gostam muito de RPG e conhecem pouco de Magic não vão ter tantas dificuldades de jogar assim, né? Já que a coleção tem esse apelo emocional, mas ela também não oferece uma complexidade tão grande que acabe atrapalhando um pouco a experiência das pessoas novas.
Mas sabe o que é curioso? Quem tá no lado oposto, quem não joga D&D, nunca jogou, mas é pró de Magic, eu já vi gente assim reclamando dessa coleção, porque introduziu jogar D20, ou seja, mais uma coisa que você tem que levar para a mesa, né? E também é uma incerteza ali desnecessária do ponto de vista dessas pessoas. Você rastrear as dungeons também é uma coisa que vai atrapalhar em alguns momentos, né, no jogo de papel, e a quantidade de keywords dessas palavras em negrito, né, que não fazem nada, você pode negrito não, desculpa, itálico, você pode tirar essas expressões em itálico das cartas que elas vão continuar fazendo a mesma coisa, não tem absolutamente diferença nenhuma, né. Isso só complica bastante, né, a forma de entender a coleção. Só tem acho que uma, que é aquela Pack Tactics, né? Como é que é o nome daquilo em português? Táticas de grupo, né? Só isso aí de fato é uma habilidade, mas as outras estão ali para flavor, né? As outras
Sim.
palavrinhas estão ali para você tentar dizer pro cara que joga D&D, olha, o equivalente disso no Magic é isso aqui, é esse efeito aqui. Que eu acho até perigoso, porque se a Wizards quiser reutilizar uma dessas expressões como uma mecânica no futuro, pode dar confusão, né? Porque ela já vai estar tomada nesse caso. Então eu acho um pouco temerário até você queimar palavrinhas agora só por causa de flavor. Eu acho que não agrega em nada. Nisso eu concordo com as pessoas, não agrega em nada. Assim, eu gosto de D&D, mas para mim não faz diferença nenhuma estar tá escrito as palavrinhas ali ou não, cara. Realmente para mim, ó, acabar com seus planos, descobrir seu segredo, sabe? Coisas desse tipo que estão nas cartinhas, acho que para mim realmente não traz mais flavor. Assim, a arte e os nomes das cartas já são flavor suficiente, cara. Assim, você não tem nenhum planinauta que você já conhecia aqui, sabe? Tem 5 planinautas nessa coleção, se eu não me engano. Um de cada cor, né? E fazendo referência a corsets clássicos, né? Faz tempo que a gente não tem isso. E todos eles são do mundo de dungeons, cara. Sabe? Não, não
Sim.
precisa derramar flavor exageradamente como eles fizeram aqui. Fica desnecessário.
Eu acho que isso também é algo que pode trazer mais mal que bem. É mais uma daquelas situações onde o Magic digital acaba sofrendo menos do que o Magic de papel, né? Porque no digital você acaba não se preocupando muito com a quantidade de coisa que tem escrita lá, né? Porque no final você acaba escolhendo entre um e dois, né? Agora, realmente, para as pessoas que não estão fa tão familiarizadas com o Magic, isso pode acabar sendo algo que polui, né? Acho que essa é a forma de traduzir o que tem acontecido, né?
E as cartas de jogar dado, baseando ainda naquela reclamação de pro player, eu acho que eles foram geniais na forma em que eles organizaram os efeitos. Se você for ver, os efeitos eles têm sim uma variedade de power level neles, dependendo. São sempre 3 efeitos, né? E eles têm essa variedade, só que é muito fácil de se planejar ao redor delas. Não existe uma grande diferença. entre todos os efeitos, né? Na média, você vai ter você sabe que resultado esperar, que é o do 10 ao 19, que é 50%, né, de chance, e de qualquer forma não se diferencia tanto dos outros, de forma que você não pode se planejar, né, para jogar melhor. Mas sim, eu entendo que quem não está acostumado a lidar com essa variância, realmente vai ter problemas em aceitar tudo isso no ambiente do Magic. Mas essa é uma reclamação que eu achei desnecessária. Assim. Se você olhar carta por carta, que rola dado, né, são variações bem calculadas. E eu achei fantástico o trabalho de design deles nisso. Os números são muito bem escolhidos. Até agora eu não vi nada desequilibrado. E é claro, de vez em quando alguém vai rolar um 20, quando deveria rolar um 9, né?
Sim.
E vai acabar se beneficiando muito. Mas isso aí faz parte, assim. Você quer mais variância do que ter um terreno ou uma carta no topo do seu grimório também? Então, normal.
É, eu acho que é mais uma camada de variância aí que é acrescentada no jogo, mas a gente já está acostumado com isso no Magic, então a gente vai continuar reclamando, né? Sempre o cara, ele só ganha se tirar 20, ele vai tirar 20, sabe? Então, sabe, não adianta... Acho que isso não é motivo para reclamação. E muito menos o jogar dado durante o jogo, né? Eu já vi esse comentário que acaba sendo ruim pro jogo, né? É mais uma medida externa ao jogo que é acrescentada, eventualmente isso pode trazer algum problema, etc. Mas eu também não vejo isso como um problema muito grande, né? Acho que dá para se administrar isso e dá para prestar atenção e não deixar que isso atrapalhe a sua experiência do jogo.
É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos para a fase de manutenção. É claro que antes tem a perguntinha da semana, o nosso quiz da semana. E dessa vez é das antigas, Eli, já que eu falei do DT de Varginha, né? Uma outra coisa que completou 25 anos é o ciclo de Hatt, né? Tá para completar, né? 25 anos, é o ciclo de Hatt. Quais são as três coleções que compõem o ciclo de Hatt? A resposta é lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, como a Wizards não quer pisar no calo do pessoal de Dungeons & Dragons e nem do pessoal de Magic, então eles vão manter os universos separados e desta vez nós não teremos histórias. Em vez disso, nós teremos aventuras publicadas no site da Wizards, tá? Então são mini suplementos, aventuras de one shot mesmo, né? De Dungeons & Dragons, do começo ao fim, né? Com inimigos, com as masmorras e tal, que você pode fazer o download gratuitamente e jogar com seus amigos. Não tem em português, tá? Não sei se tem planos para traduzir, mas eu não encontrei nada em português ainda, tá? O que é meio chato, porque Dungeons é uma coisa que depende, tem que ser acessível, né? Tem muito texto para ler, não é todo mundo que vai ter o vocabulário ou o tempo também para ficar lendo em inglês. Então achei isso meio chatinho. Mas enfim, é uma coisa legal no sentido de te dar a chance de jogar essas mini aventuras no mesmo cenário, né, em que você tem essas cartas e representações nessas cartas dessa coleção, né. Então é uma boa sacada deles e assim eles não precisam trazer nenhum Jace ou outro Planinauta do cânone do Magic para Forgotten Realms e nem o contrário, né. É tirar alguém de Forgotten Realms e mandar para Strixhaven, por exemplo.
Sim, eu também acho é ok, é aceitável, né, considerando que o Wizards não quer gastar muitos recursos, né, em lore. Então, pelo menos não deixa de agradar um pouco, mas também não gasta-se muito, né, para poder fazer.
E uma coisa que eles fizeram, foi meio aleatório isso, né, e foi meio contra aí essa notícia que eu acabei de falar, que eles publicaram fichas de Dungeons & Dragons de Planinautas do Magic, tá? Então, você quer saber, por exemplo, como seria a Narset no Dungeons & Dragons, né, aí você tem aqui a ficha dela completa, tá em inglês também, do mesmo jeito, né, mas é uma ficha de Dungeons, acho que é 5.0 essa edição aqui do Dungeons, mas tá toda completa aqui, tá, a Narset, por exemplo, é um monge humano, tá, faz sentido, a Kaia é um ladino humano, mas eu gosto de ver o tipo, a raça e a classe. A Liliana é um humano feiticeiro, Warlock, né? Warlock acho que é feiticeiro. E
é
só isso.
Que, na verdade, é outra classe.
Como é que é tipo, Warlock em português?
Bruxo. bruxo. Você tá traduzido como bruxo, mas não é bem um bruxo, né?
Eu sei que tem mago, feiticeiro, eu acho que tem bruxo também. Ou posso estar confundindo com tormenta também. Tormenta, se eu não me engano, tem um tipo de mago, e aí você escolhe três subtipos pra ser. São equivalentes a esses três do dano. Mas enfim, é legal. Tem o que aqui? Narset, Kaia, Chandra, Yang Wu e Mou, que é o planalto chinês lá, e a Liliana. É, tá bom. A Wizards parece que tem algum problema com testosterona, né? Porque só tem mulher aqui. Só tem
o Yang Wu.
É, tem ele e quatro mulheres, né?
Uhum.
Então, cadê a Wizards não é uma empresa que preza pela igualdade de gênero? Cadê a igualdade de gênero?
Então, né?
Tem muita progesterona aqui, poxa, cadê?
O que eu achei estranho foi eles terem colocado todos no mesmo nível, né? Então, tipo, é fictício, na verdade, né?
É, eu também não sei por que é que você vai querer jogar com a Liliana numa aventura de dungeons. Porque, sei lá, não tem nada a ver, né? Assim, é melhor você montar um personagem do zero. A Liliana, ela é um planinauta, ela é muito forte, ela faz coisas que... No cânone do Magic, né? Dificilmente algum personagem de Dungeons vai fazer.
Então, sabe? Por isso que eu falo, ela não é a Liliana do cânone, porque ela tá no nível 10 aqui, é o mesmo nível do Yang Yu.
Acho que serve pra, se você quiser jogar com alguém que é parecido com ela fisicamente, e que tem habilidades similares ao que ela pode fazer no Magic.
É, tipo, é um modelo, né? Eu quero um personagem estilo a Liliana, sabe? Aí você faz isso aí, né?
Mas é bacana ver essa integração, né? Acho que estão dentro da mesma casa, né? Também, dentro da própria Wizards. Então, é fácil para eles produzir esse tipo de coisa.
Caramba, a Liliana tem carisma 20. Que coisa, hein? Tem uma coisa estranha aí.
É, eu acho que ela não tá nem aí. Bom, mas ela é nível 10, né? Pode ser que ela tenha jogado alguns pontos aí em carisma também.
É, que ela tem persuasão, intimidação, né? Faz sentido.
Mas vamos lá. Uma coisa curiosa, né? A Cardholder suspendeu as novas entradas no programa de aluguel de cartas dela no Magic Online por conta da demanda de MH2 que está bombando, cara. Olha só, eu não esperava isso, né? Eu esperava que o Magic Online estivesse respirando por aparelhos, mas aparentemente Modern Horizons 2 ajudou bastante a economia do jogo e tá bombando. Tanto é que tá faltando carta para eles ampliarem esse programa de empréstimo de carta. Legal isso.
Tem muita gente jogando Modern. Acho que eu nunca vi tanta stream de Modern como a gente tem visto desde de MH2. E pelo menos a Cardholder foi honesta, né? Ela decidiu parar um momento para poder tomar fôlego, né? E ver como é que ela vai fazer, do que simplesmente não cumprir comprometido e aí gerar outros transtornos, né? Pelo menos ela foi transparente nesse sentido. Acho que foi um bom exemplo a ser seguido.
Eu sinto muito pelas pessoas que querem jogar o Modern e não conseguem agora, né? Sim, acho que deve haver outros programas de aluguel de cartas. Uhum. Tá na hora da própria Wizards pensar em montar um dela também para competir com esses outros aí, para dar mais oportunidade para as pessoas, né? Não é sempre que a gente vai ter um Modern tão legal aí e tanta gente querendo jogar o formato. E isso sempre acontece quando a gente está no final da vida útil de um standard, né? Ninguém quer saber de standard agora porque ele vai ser o mesmo que era antes. Pouquíssima mudança, né? Você ganhou uma coleção, você ganhou a sétima coleção quando você já tinha seis que definiam o formato. Então, não muda muita coisa. Então, sempre que isso acontece, o pessoal migra para algum outro formato. E a bola da vez é o Modern. Não vai ser o pioneiro, não vai ser o Legacy, a bola da vez é o Modern, porque tá bem excitante. Então é legal ver isso, espero que a pessoa esteja curtindo.
Sim, eu espero que esse seja uma coleção que possa ser replicada, né? Acho que Modern Horizons 1 foi boa, mas teve vários problemas, né? Mas acho que MH2 foi um case de sucesso aí em relação à edição Master.
Já cobrimos o Legacy e o Pauper com MH2, falta o Modern, né? Falta o Modern. Vamos deixar o formato maturar um pouco pra gente trazer alguém pra falar dele. Mas, cara, você lembra um programa passado que a gente falou de a premiação de formato limitado deveria ser em set booster, que não fazia sentido distribuir draft booster? A gente comentou sobre isso. Eu lembro de ter... Eu lembro de ter até falado contigo que a caixa de booster, de draft booster, não tem que vir 36, tem que vir 24, e os outros 12 tem que ser 7 booster. Né? Premiação, para você pegar e abrir, só faz sentido 7 booster. Agora que você tem esses produtos diferentes, né? O draft booster seria só para draft, não seria para abrir. É, inclusive, não faz sentido vender ele avulso, né? Você vende em pacotinhos de 3 em 3, né? Faz bem mais sentido. Você até pode dar um desconto, já que tá comprando 3 de uma vez e tal. Parece que alguém na Wizards ouviu a gente, né? Porque é, o pré-release de Innistrad, que vem agora em setembro, ele vai dar de premiação, adivinha? 7 booster. É, as lojas já vão receber todos os 7 boosters de acordo com o número de pacotes, né, de draft booster que eles vão comprar, e eles vão fazer assim.
Eu gostei disso, né, a gente comentou bastante sobre isso, né, eu acho que faz muito mais sentido 7 booster, é muito melhor como premiação do que draft booster, né, até porque no draft booster se preocupa com a rara, né, a realidade é essa. É, e aí no 7 booster você tem um atrativo, né, cara, você tem algo ali para, né, para ver, você tem mais chance de ter cartas diferentes, né, você tem mais chance de ter cartas raras, né, você tem outros slots ali e tal, você tem a lista, né, então eu acho que faz muito mais sentido e que bom que eles, né, ouviram a comunidade, ou pelo menos informaram que ouviram a comunidade para que isso acontecesse.
Bem bacana, eu curti. Eles não falaram aqui no site da WPN se isso implica em aumento do preço, né? Porque um set booster ele custa mais do que um draft booster.
Eu li aqui que sim.
Vai ter aumento de preço?
Uhum. Espere por um aumento de preço nos pacotes para lançamento a partir de agora.
Ah, droga.
Só uma coisa que eu achei estranha aqui, MP. A gente sempre falou que são 2 boosters por jogador, certo?
É.
E aí, eles escreveram, eu não sei se isso tem sentido como é hoje, né? E talvez seja 3, a gente sempre falou 2. 64% dos clientes entrevistados disseram que preferiam 2 boosters de coleção de Kaldheim ao invés de 3 boosters de draft de Kaldheim. Então, sim, e eles não comentam em nenhum outro momento a relação de a quantidade que eles vão fornecer, né? É aqui é o único momento que eles falam sobre isso. Então,
eu não confio muito nessa pesquisa deles, porque uma das perguntas que eles fizeram é: você prefere abrir foils?
Ah, não.
Eu acho que eles estão forçando um resultado, né? Por que eles estão forçando o resultado, eu não sei. Tem gente que argumenta que eles estão querendo dar phase out em draft booster, que é um produto de menor valor agregado comparado às alternativas, e o próprio formato limitado é bem complicado, não tem muita gente no cenário competitivo, e não chama tanta atenção assim dos jogadores que querem mais pimp, explosões, coisas assim.
Eu cheguei a comentar isso quando a gente estava falando de set booster, que eu acho possível que draft booster só seja utilizado para draft. Então, tipo assim, você não compra mais draft booster, só compra set booster. Você vai jogar um draft, você tem um booster específico para jogar o formato limitado. Eu acho isso plausível.
Se for um draft, né, no formato que nós sabemos que é o draft, tudo bem. Meu problema é se eles quiserem dar phase out nesse tipo também de experiência de Magic. Aí eu fico preocupado.
Aí complica, né? Mas eu acho que faz sentido você ter um booster que, por exemplo, só a loja compra, entendeu?
Eu acho que faz sentido configurar desse jeito. Inclusive, como eu falei, eu não gosto muito do aumento de preço, porque já, Magic já é caro, né? E eu não compraria um set booster por comprar. Eu aceito ganhar um set booster pelo desempenho em algum torneio, mas eu não vou atrás e compro. Então, por isso, eu não estou disposto a pagar mais na entrada de um torneio, porque a premiação é melhor em set booster. Eu não gosto muito disso, né? Mas isso é meu, assim, eu não tenho muito o que fazer com as cartas e, sei lá, não é muito a minha praia, eu gosto mais de tentar jogar limitado e infinito e tal.
Não, mas é uma coisa que eu comentei, que acho que foi o Flávio que comentou no grupo, que ele comprou uma caixa de set booster e não comprou uma caixa de draft booster. Então acho que no geral as coisas estão convergindo para que os jogadores, as pessoas só comprem set booster, né? E você tem uma sensação muito mais agradável ao comprar um set booster do que um draft booster. Então, por exemplo, se você resolvesse, eu tenho dinheiro para comprar 10 draft booster, você vai preferir comprar 10 draft booster do que, por exemplo, 6 ou 7 set booster, sabe? Na prática, vai valer muito mais a pena o set booster do que o draft booster, né? Então, assim, eu acho que acaba que ele é um atrativo melhor.
Ele nunca vale a pena abrir booster por abrir, cara. Não. Nunca vale a pena abrir booster por abrir. Concordo. Isso aí todo mundo sabe. Agora, a gente tem produto diferente, né? Tem um produto chamado Draft Booster. O certo é que ele seja usado só para draft. Não é para você abrir para ver se vem uma carta boa que vale mais, para ter uma raspadinha. Né? Uhum. É um draft booster que usa para draft. Pronto. Ele hoje foi criado para isso. O set booster é um produto mais pimp, né? E não tão pimp quanto o collector, mas é um produto legal de abrir. O design dele é esse, não é? Para você ter a experiência de abrir, a surpresa e os slotzinhos especiais e tal. Perfeito, é um bom produto para premiação. Você premia alguém que jogou um limitado com um produto com uma experiência legal de abrir, né? Ou, quem sabe, até com um outro, outros três pacotinhos para jogar o próximo torneio limitado, algo assim, né? Eu acho que essa é a configuração ideal. O meu problema, de novo, é que isso implica em uma barreira de entrada ainda maior para draft. Né? O Willy Edel, há uns anos, falou aqui no programa, né, que draft limitado no Brasil não existe. Né? Não existe draft em loja no Brasil. Né? Quase ninguém joga. É muito caro. Agora, quando você institucionaliza premiação em set booster, que eu acho legal, eu gosto, mas você, ao mesmo tempo, aumenta a barreira de entrada, né? Você joga esses públicos que estão na faixa de dólar aí de 5 para 1 mais longe ainda, né? Você vai marginalizar ainda mais uma comunidade inteira do limitado. É basicamente ficar relegado ao Magic virtual, ao Arena, inclusive. Não vou dizer nem Magic Online, ao Arena, né? O que não é nada mal, assim, eu adoro Arena, eu jogo bastante draft no Arena, mas eu sinto falta de jogar no papel.
Sim. Essa questão de limitado no Brasil é um caso muito específico, né? Porque, assim, a gente tem uma galera que gosta, que incentiva, mas o produto é ridiculamente caro pra você fazer, sabe? Então, tipo, vou jogar 2 drafts por semana, o que, se a gente comparar com outros mercados, é relativamente ok pra alguém que consome Magic semanalmente, sabe? E aí, tipo, você vai jogar um draftzinho de uma coleção de Strixhaven, R$75, sabe? Tipo, e R$75, assim, é o mínimo do mínimo, sabe?
Por o dobro disso, você compra um deck de Commander e joga quantas partidas você quiser com esse deck de Commander.
Exato, então, tipo assim, acaba que fica um negócio totalmente inviável, sabe? Tipo, você não consegue farmar, você não consegue se divertir, porque você vai lá e abre 3 boosters horríveis, faz um 0-3, você já sai decepcionado e não volta na semana que vem pra jogar.
Eu lembro quando nós tínhamos o grupo aqui, jogávamos na universidade, era de lei, assim, toda coleção que saía, a gente se juntava, comprava uma caixa e draftava. 8 pessoas, ou 9, ou 10, sei lá, a gente draftava e dava premiação também, né? Distribuía o restante dos boosters como premiação. Porque tinha torneio semanal, a gente jogava semanalmente e tal. Era muito legal, né? Você sempre tinha um motivo para mergulhar naquele formato limitado, se você queria ir bem naquele draft, ganhar alguma premiação, você já tinha acesso às cartas novas e, tipo, era assim, na semana que saiu no papel a gente draftava, assim, era bem legal mesmo. Eu gostaria de continuar com hábitos assim, sabe, com alguma comunidade assim, mas eu tô vendo que tá ficando cada vez mais difícil acessar isso, né, por conta do preço mesmo, né? O retorno esperado não está sendo a mesma coisa. Talvez a gente tenha que esperar um pouquinho também, fim da pandemia, as lojas voltarem, ver como é que a política de preços da Wizards atua aqui na América Latina. Mas é um problema jogar esse formato aqui no Brasil. Jogar Commander costuma ser mais barato se você casa com um ou dois decks só, né? E decide jogar com eles para sempre.
Sim, tem essa questão da pandemia, né, e como ela vai mudar o cenário, né? Talvez a gente não volte ao que era, a gente ainda não sabe, é uma incógnita aí que a gente precisa, a gente só imagina, né? É, agora, talvez, os próximos 2 meses, a gente começa a ter um fluxo, né, melhor nesse sentido, né, com uma segurança um pouco maior e etc, né, pessoal vacinado e tal. Mas, assim, eu acho que é 2022, né, pra gente começar a ter uma base de como é que as coisas vão evoluir, né? Então, a gente tem vários, N fatores, a economia, o dólar, né? Toda essa questão de estímulo, será que o pioneiro volta, vai ter só histórico mesmo, né? Tudo isso ainda é uma grande variável, né? Então a gente precisa ver para entender como é que isso vai evoluir aqui no Brasil, porque assim, o médico como é que a gente conhecia, ele basicamente não vai existir mais, né? Então a gente tem que ver como é que vai ser esse médico daqui para frente, né?
É, vamos lá, né? Vamos lá. Tem mais uma novidade para quem. As lojas que alcançarem WPN Premium em julho, né, até o final de julho, vão receber um spoiler de Innistrad, tá? Essa Innistrad caçada à meia-noite aí, que sai em setembro. O que é bacana, né? É uma forma de privilegiar essas lojas aí que dá bastante trabalho alcançar e se manter como WPN Premium. Acho que é a primeira vez que eles fazem uma forma de dar spoiler direto com lojas, né? É interessante. Então, legal.
Nunca vi isso acontecer. Acho uma medida interessante, até porque a gente tem um número pequeno, né, de WPN Premium, né? É, mas, mais uma vez, os produtores de conteúdo acabam não recebendo o que a gente imagina que fosse interessante para eles, né?
Falando em produtor de conteúdo, você ouviu falar do Early Access secreto que teve?
Não.
Então, eles acabaram com o programa, né?
Sim.
Só que teve um Early Access que foi bizarro isso, né? Transparência zero também. Eles abordaram alguns streamers, produtores de conteúdo, e deram o acesso ao Arena com as cartas. Falaram para gravar vídeos e apenas postar a partir de ontem, né, que foi quando saiu para todo mundo. Então, assim, sem sentido nenhum, né? Não é bem early access. É um early access, só que você não podia mostrar para ninguém. É muito esquisito.
Teve brasileiro?
Não sei, mas foi muito pouco divulgado também. Então, não entendo por que eles fizeram isso e não ajuda a causar hype nenhum, porque você só vai ver quando você já tiver acesso também. Então, o que você vai ver alguém jogando? Você pega e joga, né, o Arena?
Sim, sim. Não faz nenhum sentido.
Bizarro. Algo que foi interessante foi no Mundial, né? Lembra que a gente comentou que eles cortaram 750 mil dólares da premiação. A Wizards voltou atrás porque teve bastante protesto dos profissionais, teve carta aberta ao presidente da Wizards também, dos profissionais, e aí eles voltaram atrás e decidiram dar 50 mil reais de taxa de aparição para todo mundo que for lá e participar do Mundial, né? 50 mil dólares, eu falei reais?
Falou reais.
É uma cinco vezes mais do que isso. 50 mil dólares, né? Ou seja, em vez de superaram aqueles 1 milhão que estava prometido, né? São 250 mil mais 800 mil dólares agora, tá? Então, eles mais do que deram o que prometeram. E eu achei interessante isso, né? Colocar essa premiação adicional como taxa de aparição, porque agora a taxa de aparição com certeza vai ser maior do que a premiação de qualquer um, né? Acho que só o campeão que vai ganhar mais do que 50 mil. Então, é estranho, né? Você ganha muito mais para aparecer do que de acordo com o seu desempenho. É muito estranho. Mas eu ouvi, na semana em que cortaram a premiação, eu estava ouvindo alguns prós comentando de Jerry Thompson e tal, que já ele já fez um protesto fazendo um walkout, né? Ele abandonou o Mundial em cima da hora, né? E tinha-se uma especulação no meio do pessoal desses jogadores de longa data em fazer o mesmo agora. Mas também eles sabiam que não dava para convencer todo mundo, porque mesmo assim tinha muito dinheiro a ser feito. Eu imagino que a Wizards tenha escutado essa especulação e ficado com medo de um marketing negativo. Você já pensou? Né? Ela faz um marketing em cima do Mundial, todo mundo sintoniza na Twitch para assistir e os jogadores profissionais, né, os classificados, em cima da hora decidem protestar saindo fora do torneio, abandonando o torneio.
Tipo, todo mundo chega, senta na mesa para jogar e coloca um cartaz assim, não iremos jogar em protesto, ou sei lá, todo mundo levantou a camisa, estamos em protesto por causa disso, todo mundo levanta e sai, já pensou? A isso. Imagem onde... Ia ser pior do que o Cristiano Ronaldo tirando a coca da frente lá.
Especulava-se algo assim para esse Mundial. Então, acho que a Wizards né, ela comprou a lealdade desses jogadores fazendo isso. Mas isso não tira o fato, né, de que havia esse plano, sim, de cortar em cima da hora, né, algo que, de acordo com alguns profissionais, era algo até criminoso, né, uma promessa que eles cortaram. Mas agora tudo bem, os profissionais vão ficar ali satisfeitos, vão jogar o Mundial, e é isso, né? Vai demorar ainda para chegar o Mundial, quando chegar mais perto a gente avisa, tá? Mas seguindo em notícias ruins, né, cara, parece também a gente profetiza coisas aqui, né, e mesmo coisas ruins acontecem, né, que a gente falou do Magic Legends há um tempo atrás, né, que só tinha 6 pessoas assistindo na Twitch, né, e ele nem saiu de beta, mas já foi cancelado. Magic Legends vai fechar para sempre em 31 de outubro. Eles vão reembolsar todo mundo que comprou pela Epic, tá? Comprou itens e gastou dinheiro pela Epic. Vai ser 100% ressarcido, tá? O que é muito legal, né? E a parte que não é legal é que 44 pessoas do estúdio foram demitidas, né? Porque elas trabalhavam diretamente com Magic Legends.
Triste, né? Foi decepcionante, né, no final. Mas, assim, tava fadado, né, a cair no ostracismo, porque realmente deixou muito a desejar, né? Então...
Não é mais 2002, né, Eli?
Então.
Esse tipo de jogo já não é, não tem mais o mesmo apelo que tinha há 20 anos atrás. Desculpa, mas não dá.
Já pensou... Magic Legends era bom naquela época, eu não vou nem dizer 2002, mas talvez 2005, 2007, época de Lan House. Esse jogo ia ser assim, a febre.
E estourar.
E o pessoal ia encher o bolso de dinheiro, cara. Ia ser um negócio mais. Estamos falando só de 15 anos atrás.
A gente nem vai explicar o que é Lan House aqui, tá?
Pra você que é da geração qualquer coisa de EZ, sei lá, que não sabe o que é Lan House.
Mas, cara, é aquilo, né? O estilo de jogo é bem. É das antigas. E, assim, é algo que, na ideia. Né, parece legal, né, você poder transplanar e andar por Zendikar, andar por Dominaria, né, e matar as criaturas que você vê tanto aí no jogo, usar as mágicas com os mesmos nomes, né, que é algo que eles não fizeram também completamente. Mas não funcionou, né, não ficou divertido. Eles falharam miseravelmente na execução desse projeto. Então um monte de coisa deu errado, né, infelizmente. Espero que agora o Wizards contemple aí fazer um Chandalar versão 2020. Vamos ver.
O sonho do MP.
Vamos ver. Que mais? O Richard Garfield, ele trabalhou no Artifact, lembra aquele jogo que também faliu? Ficou de graça na Steam, né?
Não sei, não. Acho que esse Richard Garfield acertou uma vez só, cara. Na loteria só se ganha uma vez, dizem aí, né?
Mas ele trabalhou agora em um novo jogo chamado Roguebook, que até tem um vídeo na Channel Fireball que o Luiz Scott Vargas joga. É um jogo roguelike, só que de cartas, né? É um jogo pago também, R$130 na Steam. Pelo que eu vi ali do vídeo, parece legalzinho, né? Faz algum sentido. É bem animado também, né? Mas não é um Magic, né? Não senti que é um Magic. Então, sei lá, fica aí mais uma dica aí pra quem gosta do Richard Garfield e todo o legado dele, né? Tem mais um jogo aí. Em 2021 o cara continua trabalhando e lançando o jogo, né? Uma máquina.
Esse é mesmo.
É. Mais uma coisa que faliu, então, né? Pioneiro Masters. Essa coleção estava em desenvolvimento para o Magic Arena e eles decidiram pausar o desenvolvimento, por enquanto, dizendo que a equipe está sobrecarregada com outros projetos e o sucesso do formato histórico está deixando eles tranquilos para atrasar a entrada de Pioneiro no Arena. Eu acho estranho, porque... para mim, eles deveriam ter pensado em lançar o Pioneiro desde o início. Todas as antologias que saíram deveriam ter cartas apenas de Pioneiro para acelerar a entrada do formato aí no Arena. Mas eles optaram por trazer coisas mais antigas, né? E até coisas novas, como Jumpstart. E aí o formato ficou suficientemente diferente. Então é mais um golpe no Pioneiro, que já tinha problemas em fechar challenges no Magic Online, né? E agora vai demorar ainda mais para ter um apoio sólido no Arena.
Eu ainda acho que talvez isso mostre que a Wizards não deva levar o Pioneiro pro Arena, tá? Eu acho que o histórico ganhou vida própria e a Wizards achou muito mais divertido, né, fazer testes na plataforma, lançando cartas antigas, mecânicas antigas e coisas do tipo lá, né? E eu acho que ainda o pioneiro tá muito atrelado ao tabletop. Não tem jeito. Então, eu acho que o fim, entre aspas, da pandemia e o retorno do Magic físico pode trazer um ânimo de novo pro formato, sabe?
Eu tem algo sedutor em você poder jogar um formato não rotativo numa plataforma gratuita e depois jogar ele na sua loja. Ter a certeza de que ele vai ser promovido pelo Wizards, né? E vai te dar chance de jogar um GP, um torneio assim. Essa era a minha esperança pro pioneiro, sabe? E pelo jeito vai atrasar ainda mais. Assim. Se você quiser treinar pioneiro em casa, você vai ter que jogar no Magic Online quando disparar a challenge, né? Senão vai ter que ficar nas ligas. E aí nas lojas, sim, a gente não sabe como as coisas vão ser quando elas voltarem, né? Mas se a Wizard de fato quiser promover GPs e outras coisas assim fortes no pioneiro, ela vai ter que se esforçar para chamar atenção para o formato, né? Sem o apoio do Arena vai ficar difícil.
É que eu acho que assim, o formato ele não teve tempo suficiente no tabletop para se provar, e quando ele teria esse tempo, a pandemia veio, né? Que a gente ia ter Pro Tour e coisas do tipo no pioneiro, né? Então, assim, a gente ainda. Ele é uma incógnita no tabletop. Eu acho que ele precisa de um ano rodando para a gente conseguir entender como é que o formato vai se sustentar. E aí eu acho que entra muito o que a Wizards quer. Ela primeiro precisa entender se o formato vai rodar no tabletop para ela separar recursos para poder fazer o desenvolvimento dele no Arena. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. Então, eles estão sendo seguros, eu acho que para mim, sabe? Só vou colocar o formato para rodar no Arena se ele no tabletop apresentar resultado. Aí eu vou lá e coloco. Se não, continuo no meu histórico aqui. O pioneiro daqui a pouco fica no ostracismo, eu cancelo ele e vida que segue, sabe? Eu acho que a realidade é essa. Eu acho que, infelizmente, a pandemia mudou toda essa matemática aí. Dos formatos. Então, ainda mais com essa redução do apoio ao competitivo, né? Do suporte ao competitivo, e o pioneiro tá muito atrelado nisso, né?
É, mas pelo que eu lembro, os primeiros anos do Modern não foram tão conturbados assim, viu? Tinha bastante interesse no formato.
Mas a pandemia é um diferencial muito grande, MP. Não dá
Não,
pra gente
sim,
traçar o
mas
mesmo.
agora a base de jogadores tem que se dividir, né? Entre Arena, histórico. Você, quando teve o lançamento do Modern, você tinha o finalzinho, a rabeira de Extended, Legacy e Standard disputando entre eles, né? O comecinho de Commander ali. Agora, o pioneiro, ele tem que disputar a base de jogadores com o Standard, com o histórico, com Modern, com Legacy, né? E agora com o Commander bem consolidado também. É muito mais difícil, né? Você fomentar um formato assim. Jogadores podem, com justiça, né, não querer ir para uma loja para jogar esse torneio,
Então,
esse formato.
mas é que para mim pioneiro é um formato na medida do Brasil, sabe? Ele é um formato, ele é quase um Modern Light, sabe? Guardado as devidas proporções, sabe? Tipo, ele é um formato com power level muito maior do que um T2, sabe? Muito mais competitivo do que Pauper, do que Commander, obviamente. Mas ele é acessível, diferente do Modern, sabe? Você gasta ali 1.000, 1.200, R$ 1.500 e você tem um deck competitivo, sabe? O que você não compra nem as FETs para jogar Modern, entendeu? Então, acho que pro Brasil, para a realidade da economia do Brasil, o pioneiro é do tamanho exato para conseguir fomentar uma base de jogadores muito boa.
É,
Então,
isso
assim.
não vai continuar a verdade por muito tempo, ainda mais 2 anos aí, vai ficar difícil conseguir as primeiras cartas, né?
Então, eu acho que é aí que tá o X da questão. Tipo, eu acho que o formato tem chance de não dar certo porque ele ficou esse tempo no ostracismo, as coisas podem estar inflacionando por causa de outros formatos, e aí quando você quiser montar, o deck talvez seja muito mais caro. Então, se assim, por exemplo, eu tenho meus dois decks aqui, então, não devo investir mais? Provavelmente não, mas meus dois decks vão estar aqui. Se eles vão ser competitivos depois, eu não sei, mas pelo menos eu vou ter deck para jogar. Entendeu? Eu
Se a
acho que
Wizards
assim.
quiser, ela pode, né, fomentar o formato, trazendo reprint de staples dele.
Ela pode fazer um
Tipo,
Pioneiro Masters, sabe?
pode
Um
no
negócio assim.
papel, né, ele.
No
No
papel,
papel.
isso.
E também pode, tipo, aproveitar, além de trazer um pioneiro master, trazer perto de alguma coleção em que tenha o ciclo das 10 Shocklands, né, que são
Sim.
mana base do formato, né. Também. E aí fica fácil, no mesmo período aí de uns 3 meses, você tem acesso às cartas mais difíceis, né, do formato, a um preço acessível. Então, se a Wizards quiser,
ela
faz,
que,
é verdade.
Talvez seja o fato de não existir Pioneer Masters no Arena agora, pode ser bom pro formato e não ruim. Porque a gente vai ter esse tempo para poder entender onde ele vai se situar dentro do espectro de jogadores, sabe?
Ah, sim.
E aí a gente poder entender, e a Wizards também entender, como ela vai gerir os recursos para conseguir fomentar o formato ou não, abandonar de vez, sabe? Então, acho que realmente os 6 meses, 1 ano de tabletop é que vão dizer isso. Então, eu vejo que muito o apelo da comunidade é o que mais vai mostrar para a Wizards se ela tem que investir ou não no Pioneer.
Vamos ver, né? Vamos ver. Mas é triste aí uma derrota momentânea para o formato. Se você joga Magic Arena ou Mall, né, já está no ar Dungeons & Dragons, tá? No Magic Arena você tem ainda um lobby que é com partidas do standard pós-rotação, então só tem Zendikar, Kaldheim, Strixhaven e D&D, tá? Esse parece bem interessante, não tem aquelas pestes, né, de companheiros ou as cartas de Eldraine também. O passe de maestria, aqui ele tá um pouquinho pior do que o Strixhaven, tá? O Strixhaven ele ia até o nível 90, esse aqui vai até o nível 80. E a outra diferença é que onde antes você ganhava 36 boosters de Strixhaven, aqui você ganha apenas 27 de D&D. Os custos são os mesmos, então, né, a conta ainda é aquela. Se você só joga limitado e não liga para mais nada, não vale a pena. É muito perto, mas não vale a pena. Se você é como eu, joga limitado, mas quer ter uma pool para jogar construído quando você quiser, nem que seja só para farmar, aí vale a pena porque você vai, né, ganhar bastante booster e tal, e você vai pagar acho que 100 gemas, você acaba pagando a mais, comparado ao que você gastaria para jogar limitado. Tá? Então acaba valendo a pena sim, e obviamente se você joga construído também vale a pena, você só vai precisar gastar a sua token de draft, né, em algum momento. Cuidado, porque são menos boosters de D&D. Você vai ter que farmar mais boosters para completar a coleção.
Lembrando que, por mais tentador que seja, só compra o passe de maestria quando você completar, né? Chegar no nível 80, no caso agora de D&D, tá? Porque às vezes a diferença é pouca, mas ali é a diferença entre valer a pena ou não, né? Mesmo considerando o seu perfil de jogador. Então, a nossa dica é sempre esperar completar para você comprar. E o que o MP falou é totalmente verdade, né? Se você, assim, só quer jogar limitado e eventualmente, esquece parte de maestria, só gasta com o seu jogo. Mas se você ainda precisa ter alguma coisa, ou você pode até variar, né? Igual eu, tem quanto que vai ter, tem quanto que não vai ter, sabe? Então, acho que dá para você ir administrando isso e conseguir ter o benefício, né? Do que vem ali, né? Porque o resto é cosmético, né? 90% do passe é cosmético, né? Então, se você não se importa com isso como a gente...
Mas com uma ajudinha aí, tem como ganhar 3 boosters de D&D, né? Como toda edição que sai, você digita play D&D, tudo junto, e ganha 3 boosters de D&D aí no Arena já pra sair na frente, tá? Play D&D, tudo junto.
Não é com D&D que a gente descobriu no último programa, né? Que é o E comercial.
É N de navio mesmo.
É o N.
Eu descobri esse código chutando. Eu não li, te juro, não li em lugar nenhum. Mas eu sei que toda coleção tem, né?
Sim.
Eu falei, como é que eles colocariam aqui? Eles não vão colocar o nome da edição completa, porque é uma cacetada de coisas, né? Falei, deve ser D&D. E aí foi na primeira tentativa, foi. Falei, olha só, filha da mãe.
Poderia ser. O código da coleção acho que é AFR, né?
AFR.
Acho que eu tentaria primeiro o play AFR, mas faz sentido.
Essa seria a minha segunda tentativa. E assim como eles fizeram na última rotação, quando você tem a rotação, eles te dão umas ICRs, né? Umas cartas. Individual card rewards, né? Cartas aleatórias, raras ou míticas, tá? Para te ajudar a completar a coleção e jogar o novo standard. E eles vão fazer a mesma coisa quando iniciar de chegar no Arena em setembro, tá? Nós receberemos 10 ICRs. Então fica aí a dica. Coisinha de graça, sempre bom, né? De graça até ônibus errado.
Exatamente.
Tem injeção na testa.
Vencido.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Eli, kit de pré-release na Liga Magic. Bom, é um choque, né? Comparado Modern Horizons 2 tá bem mais barato, mas obviamente a coleção tem outro power level, né? Os mais baratos são R$135 nas lojas da Liga, mas tem tipo duas lojas a esse preço, tá? É, e o preço médio é R$170. E a recomendação é sempre, se você for comprar, ver se a loja dá os dois boosters de premiação que normalmente vem, ou ver se ela dá, sei lá, frete grátis, se ela não der os dois boosters e tal. E dependendo do preço, nem vale a pena comprar o kit, compra logo o bundle. O bundle também tem uma promo, né? E tem o dado também junto. Aqui o kit também tem, né? Mas,
enfim, e os terrenos que estão bem bonitos também.
É, os terrenos vêm no bundle. Vem mais boosters também, né, no bundle. Então, avalia aí o que você prefere, tá? Mas sim, são preço médio de R$170 nesses kits aqui, para 6 boosters, né? É,
eu gosto do bundle. Eu até estava conversando aqui com o pessoal. É, se você for comprar o pacote pré-release só com 6 boosters, não vale a pena, sabe? Por esse preço, R$140, R$150, porque ainda tem o frete, né? Então, é muito mais recompensador o bundle. Você consegue jogar o mesmo pré-release, né, que você faria. Você pega ali 6 boosters dos 10 e faz seu pré-release. Se não tem a promo, eu entendo, né? Eu acho que isso pode até ser relevante em algum momento. Mas, assim, se ninguém tem a promo, acho que acaba não fazendo diferença também, né? E você tem a promo do bundle, né? Mas aí, como a promo do bundle é sempre a mesma, né? Então, também pode acabar sendo mais um problema do que uma solução. Mas, assim, o jogo pelo jogo, eu acho que acaba valendo mais a pena. Como o MP comentou, né? Você consegue até fazer premiação, né? Você pode pegar ali os 4 boosters e colocar para premiação entre o pessoal, né? Então, eu acho que nesses tempos de pandemia, talvez o bundle seja até mais recompensador aí do que o próprio kit de pré-release.
É, vamos lá. É, falando em cartas individuais aqui, que mudaram muito de preço, Crime / Punição, que é uma carta dupla lá de Dissension, né, e nunca teve reprint, ela triplicou de preço na última semana, ele, por causa de Modern. Ela joga no BG Sacrifício, joga em decks de 5 cores também com a mesma temática, tá? Para quem não lembra o que ela faz, né, é a parte de Crime, ela é preta e branca, por 5 manas você retorna uma criatura ou encantamento de um cemitério do oponente em jogo sob seu controle. Mas o que você realmente está interessado é na parte de Punição, que é uma verde, uma preta e X, é um feitiço. Você destrói cada artefato, criatura e encantamento com custo de mana convertido, ou com valor de mana, né, X.
Isso.
Então você pode pagar apenas 2 manas para limpar as fichas de Construct das sagas de Urza, ou pode até pagar 1 para limpar as cartas de custo 1 dos deckzinhos rápidos, como aqueles que usam Raghavan, né? Se o Raghavan não tiver vindo de dash todo turno. Eu acho que é por isso, apenas para sideboard, né? Mas enfim, apareceu bastante. E uma carta da Reserved List, que a gente de vez em quando fala aqui, que subiu bastante, 44% em uma semana, está $125 em média lá no mercado norte-americano. É o Alurin. O Alurin é aquele encantamento de tempestade clássico, né? E ele por que ele subiu tanto? Porque está se especulando que ele possa jogar com uma cartinha nova, né? O demônio, né? Que é o Asterak, não é demônio, é zumbi mago, né? Ele tem uma arte tão amigável que eu achei que ele fosse um demônio, mas é o Asterak, ou Arquilite. Ele é 3 manas 5/5, e quando você joga ele, se você não completou uma das masmorras, você volta ele para sua mão. A masmorra que ele quer que você complete é a tumba da aniquilação, tá? Então quando você não completa ela, quer aquela tumba curta, né? É, você, vamos chamar as masmorras de PMG, é mais fácil, né, ele, a curta, a média e a longa é PMG, acho que faz fácil se referenciar assim, e a da aniquilação é a P, né, é aquela que é rapidinha pra fechar, e esse cara aqui, ele comba com a Lurin ou com Onisciência, né, outras formas de jogar carta gratuita, porque você sai completando as outras masmorras, né, antes de completar a tumba da aniquilação, e aí você vence o jogo com um combo de 2 cartas, tá? Se tiver a Lurin e ele na mão, você ganha o jogo. Tá? Por exemplo, a tumba, a masmorra M, né, ela tem uma habilidade em que cada oponente, você drena 1 de vida de cada oponente. Tá? E a masmorra G, você tem uma em que Caramba, qual que é? Não, tem. Ela não ajuda, né? Eu tava vendo aqui, ela não ajuda. Você só tem como fazer vida infinita. Só que você tem que comprar cartas em alguns triggers, então você acaba com seu Grimório antes de ter vida infinita. Então o jeito mesmo é você fazer a Tumba M, né? Pra no terceiro trigger dela ali você drenar um do oponente. Então assim, é um combo de duas cartas. Vence o jogo na hora, porém você não pode pegar esse Arquilite aqui com um recrutador, né? Então também é um pouquinho difícil. Você pode talvez pegar com algum tutor de criatura específico, né? Mas de qualquer forma é poderoso, né? Pode ser que jogue Legacy. Então tá aí o Alolan subindo de preço. E é isso, Eli. Só uma coisa, uma opinião sua aqui. Eu tava ouvindo uns prós comentarem, né? Assim, naquela fúria pós corte de verba do Mundial, né? Alguns deram umas opiniões bem controversas sobre para onde o Magic pode estar caminhando, né? Assim, por que que eles não abandonaram o jogo até o momento, né? E o que que a Wizards tem feito de errado? E uma das coisas que um dos paralelos que eu ouvi é o da bolha de quadrinhos dos anos 90 com a bolha de colecionismo que nós temos agora no Magic. Você acredita que nós estamos numa bolha de colecionismo?
Cara, eu acho que sim. A gente estava comentando antes de gravar o episódio, né? O quanto a Wizards tem parado de fomentar o Magic jogo e tá fomentando a carta do Magic, né? Então eu acho que a Wizards está criando, sem querer ofender o jogo que a gente gosta tanto, figurinhas, sabe? A Wizards está vendendo isso. Ela não está se preocupando com o jogo, né? Se você para de fomentar o competitivo, para de fomentar eventos, se você para de fomentar os próprios formatos competitivos, não só a competição em si, sabe? Você dificulta acesso a outros jogos por meio dos valores absurdos e coisas do tipo. Você quer vender a carta individualmente. Você não está preocupado com o jogo mais. E eu acho que a galera tem entrado nesse tem caído nessa armadilha, né? No sentido de que o Magic acaba morrendo um pouco com isso. O Magic jogo, né? Que é o que a gente gosta, que é o que a gente comenta aqui semanalmente, sabe?
O Magic, mas assim, o Magic como jogo, ele teve aí 2 décadas bem fortes, né? Com um Pro Tour forte, né? Com uma história bem legal. O Magic como coleção, ele voltou a crescer, assim, ele era muito forte nos anos 90, mas depois ele ficou meio paradão, assim, ficou uma
Sim.
mesmice, assim, né? Não tinha novidade. Ele voltou a crescer em 2011, mais ou menos, né? Nessa última década agora. E agora, né, nos últimos 2 anos, a Wizards, assim, ela não duplicou, ela quadruplicou, sabe, o número de opções que você tem para colecionar cartas, né? Os tipos de cartas. Não foi lançando aos poucos, foi tudo de uma vez, né? Diversos frames, 2 tipos de foil diferentes, mais de 2 tipos de foil, né? Porque você tem agora, nós falamos no programa passado, né? De uma novidade, promo daqui, promo dali, né? Então, assim, explodiu, né? Tem muita opção de promo. Então, assim, a gente está no momento áureo para colecionismo. Mas por que que isso é ruim, né? Se for uma bolha, o problema disso é que quando ela estourar, todo o valor que você acha que tem na sua coleção vai crachar. Se você acha que tem valor, aquele valor só existe para você. Você não vai encontrar ninguém que pague o valor que você acha que a sua coleção tem, né? Isso acontece com muitas coisas, né? Com diversas coisas que sobem, descem de valor, enfim. E assim, eu acho que os sinais apontam para isso. Não é sustentável manter esse colecionismo, né? Eu sempre falo isso, né, cara? Quando tudo é especial, nada é especial. Então, não é sustentável manter a atração, né? Manter esse hype em tanta carta promo e foil e frame diferente o tempo todo. Não tem como. Uma hora vai faltar interesse, vai faltar jogador, vai faltar dinheiro para adquirir tudo isso. Não vai mais fazer sentido colecionar uma coisa ou outra, porque vai ter muita opção de coleção. Não vai mais valer. Não vai mais valer a pena, não vai mais ser possível colecionar tudo. E aí, quando o pessoal desiste de colecionar, você tem uma bolha estourando, né? Então, quem acumulou muita carta nesse período, esperando uma valorização, quem, por exemplo, compra Secret Lair, joga num armário e espera, que daqui a alguns anos vai valorizar para vender e tal, Se a bolha estourar, dificilmente vai encontrar alguém capaz de pagar o preço que justifique todo esse trabalho, saca? Uhum. Eu acho que é isso que a gente está caminhando, sim. Né? Na lucidez provocada pelo choque de realidade que esses prós estavam comentando, principalmente o Jerry Thompson, né, que eu tô falando aqui, que é um cara que ele briga de frente mesmo com a Wizards, e ele põe o dinheiro dele onde a boca dele tá também, né. Eu acho que eles deram uma visão bem apocalíptica, assim, para onde a gente pode estar caminhando. Não que quando a bolha estourar será o fim do Magic, não, mas será um choque na parte do colecionismo, né. E como você lembrou que a Wizards tá deixando de lado a parte competitiva, quando você perde o colecionismo, que é a onda atual, você não tem mais nada no jogo, né? Uhum. Sobra muito pouco para sustentar o interesse no jogo.
A gente tem sido um pouco apocalíptico, né, MP, falando, trazendo, a gente tem puxado vários temas, né, nesses episódios dos últimos 2 anos, eu acho, que apontam para esse tipo de situação, sabe? Eu acho que isso vai acontecer, não vai demorar muito, sabe? Eu acho que a Wizard está forçando essa situação. Ela tá apertando a galinha dos ovos de ouro para que tenha cada vez mais, sabe? Só que isso tá trazendo uma vida curtíssima pro jogo em si. Então, a gente já falou, né, que o Magic, como a gente conhece, basicamente não existe mais. E talvez o colecionismo do Magic esteja indo pro mesmo caminho. Exatamente pelos mesmos motivos. Né? Essa inflação da quantidade de coisas que existem, tem aumentado mais do que a taxa de jogadores que se mantém jogando. Sabe? E isso, uma hora a balança vai se inverter, a Wizards vai perceber isso, vai cortar pela raiz, e aí quem vai ficar órfão são de novo os jogadores.
Eu acho que é isso mesmo. Eu já perdi o tesão pelas cartas novas e foils e frames quando tudo isso começou, né? Já vinha perdendo o tesão, agora perdi completamente mesmo. Eu ainda admiro, acho bonito quando eu vejo alguma coisa, mas eu não sinto vontade de correr atrás e comprar nada. Assim, não, quando eu vejo um Secret Lair, ó, tá faltando 2 Pretores na minha coleção. Eu vi aquele Secret Lair do Pretores, é mais barato comprar o Secret Lair do que comprar os 2 Pretores que faltam, né? E o Secret Lair vem 5. Mas eu não senti vontade de comprar, não senti atração, porque eu perdi o interesse em comprar. Eu sei que pouca gente vai compartilhar dessa falta de interesse na parte do colecionismo, por isso eu trouxe essa pergunta, essa discussão que houve do Jerry Thompson e dos outros, para ver se joga uma luz, né? Para ver se uma outra opinião balança um pouquinho as pessoas. Assim. Eu acho que se você não tem muito recurso sobrando, não coloque em coleção, é perigoso. Não tem como saber quando a bolha vai estourar, mas quando ela estourar, quem tiver muita carta colecionável acumulada vai perder dinheiro. Eu não sei se vai afetar o reserve de list, mas nesse ponto até Secret Lair você pode colocar como reserve de list, porque é coisa que nunca vai sair, né? Naquela arte, naquele foil, enfim, naquela coleção nunca vai sair de novo. Então, sei lá, eu acho perigoso, tá? E eu focaria em tentar extrair diversão jogando, extrair diversão das experiências, tentar ser alguma coisa, experimentar, e não ter. Se você focar muito em ter, você vai estourar junto com a bolha. Aí a queda é muito longa. Então essa é a minha visão, só para compartilhar aqui, para prevenir que o pessoal quebre a cara, né, quando isso acontecer.
Eu acho isso bacana, eu acho que vale a pena até quem estiver ouvindo esse episódio aí, comente nas redes sociais aí o que vocês acham, dê sua opinião também, porque eu acho que nos próximos programas a gente quer trazer um pouco desse feedback de vocês também, porque aqui nossa opinião e muita coisa acaba sendo parecida, né? Porque a gente vive uma parte das mesmas experiências, então pode até ser um pouco enviesada em relação a como a gente vivencia o Magic. Então talvez outras pessoas que apreciem mais o colecionismo do que a gente pode trazer uma outra opinião e a gente pode debater um pouco sobre isso. Mas a gente também não está criticando quem gosta da prática, a gente só quer, como o MP comentou, alertar para que você não seja prejudicado num futuro que a gente imagina ser próximo, né, por causa da forma como a Wizards tem se colocado, né, dentro aí da questão de opção, né, de cartas e como ela tem mostrado como é o colecionismo para ela. Né?
Isso aí. Vamos ver, né? Tomara que ninguém quebre a cara, que ninguém tenha uma queda aí muito acentuada. Mas é isso, vamos falar de Modern agora no combate ali.
Bora lá.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele, o último Challenge Modern, tem 8 decks diferentes no top 8, cara. Olha que legal.
Isso fazia tempo que a gente não via isso acontecer, né?
Exato, cara. É muito legal mesmo. Tem um Mono White Hammer Time em primeiro lugar. É um deck que já vinha jogando antes, né? E, obviamente, ganhou ainda com a Saga de Urza, né? A Saga de Urza, ela pega o Hammer Time. Tem um deck de Hardened Scales em segundo lugar, que ganhou bastante também, por exemplo, com, adivinha, Saga de Urza, né? Mas é legal que o Hardened Scales, ele voltou do nada, né? E ele agora tá usando Ozólito, cara. Esse deck que, por exemplo, tá usando 3 Ozólitos, né? Uma carta de core aí que tava meio esquecida. E é um monstro, viu? Mesmo no Standard, quando alguém usa contra mim, eu falo, ah, tem 2 marcadores, tudo bem. Aí você mata o próximo bicho, putz, agora tem 5 marcadores, o que eu faço? Qualquer bichinho 1 que o cara baixa já fica um monstro, né? Então a carta, ela cresce rápido mesmo.
É, e usa esses Abás, né, que é de MH2 também.
Também ganhou.
É uma cartinha que a gente fala pouco, a gente nem deve ter falado dela, né, quando a gente comentou de MH2, e ela cai, assim, perfeitamente nesse deck, né?
Também. No top 4 tem um Izzet Blitz, e, cara, a base de criaturas desse Izzet Blitz é toda MH2. É 4 Ragavan, 4 Channeler, que é aquele vermelho, uma mana 3-3, basicamente, se você tem delírio, né? E 4 Regente, que é o bichinho azul com Delve, né? Aquele dragão azul mítico lá. Dragão azul é sempre esquisito, né? Dá um nó, assim, né? No cérebro, quando você fala dragão azul, peraí. Mas é. E o Regente, ele não é lenda, né? Então dá pra ter 4 normalmente, sim. E tem o Grixis Death Shadow também completando o top 4, né? Grixis Death Shadow, ele ganhou pouca coisa com a entrada de MH2, né? Mas ele já era um deck forte antes. Ele tinha, por exemplo, uma outra Death Shadow, né? Que é a Scourge of Skyclaves, né? Mas ele ainda assim tá usando essa versão de Grixis aqui que fez top 4, tá usando 4 Ragavan e 4 Channeler. Se ele não mata rápido com o Death Shadow ou com a Scourge, ele mata com esses bichinhos aqui. Cara, Ragavan é um monstro. Será que ele é o melhor drop 1 vermelho já feito?
A gente levantou essa possibilidade, né, que eu tinha lido, eu não lembro quem que tinha comentado. Cara, olha, é ruim, né, é ruim falar...
Ele, Goblin Guide e, sei lá, Lavamante, ou um desses outros bichinhos do Mono Red, né, mas que é uma mana, um 2 ímpeto e tal.
Se ele não é o melhor, ele é o top 3, cara, com certeza.
Ele joga numa variedade de decks tão grande... que eu acho que ele é o melhor, cara. É uma criatura de uma mana vermelha, talvez ele seja o melhor. É impressionante, cara. Essa carta é assustadora, ele. É assustadora. Se você não tem resposta no turno 1, teu oponente tá no play. Baixa Ragavan turno 1. Se você não tem resposta, a chance de você perder o jogo é muito alta. A carta realmente é idiota.
E olha que pro MP, bater o martelo, que essa é difícil, viu? É difícil, né? Então, gente, realmente... Não, mas o resultado dele, né, MP? Eu acho que mais do que a gente avaliar se é ou não, os resultados mostram o quanto ela é forte, né?
Sim, ah, tá aparecendo em tudo que é deck. No top 8 a gente tem Humanos. Olha, Imperial Recruiter aqui. Humanos sem Coco, né? Só com Aether Vial, tá? Mas sim, é um deck bem decente. Tá usando o Imperial Recruiter de Master 25. Que mais? Azorius Blink com Iorion. Também aqui no top 8. Azorius Blink, ele tá usando Solidão, tá? Que é a encarnação lá. A gente achou que São Preta, por exemplo, ia jogar muito, né? Mas por enquanto tem um certo equilíbrio. Elas estão aparecendo mais timidamente. E Solidão tá aparecendo aqui também.
E a gente falou disso, né, MP? Que Luto talvez não fosse jogar tanto quanto o pessoal falou que ele ia quebrar o Magic quando teve os spoilers, né?
Verdade. O nome do deck é Humanos, mas tem 4 Stoneforge, né? Só que esse aqui não tá usando Caldra, tá? Os equipamentos são Batter Skull, a Espada do Fogo e Gelo e a Maú do Skyclave, cara. A Maú. Olha só.
Essa cartinha é forte, não tem jeito.
Curiosamente, tem um deck de elementais. Esse aqui é novidade pra mim, né? Aqui no top 8. Por que elementais? Ele tá usando Fúria, Solidão, Horta de Noções, Grief, que é o luto, né? Ah, então ele tá usando, tá bom. Ele tá usando 3 encarnações de MH2. Onaf, Ah, é Recife Soerguido, né? Aquele Recife lá o elemental de três manas, que rampa. Uhum. A Ball Lightning, que é um elemental também, aquele esqueleto lá, e faz o oponente descartar duas cartas. Tinha esquecido que essa carta é de MH1, ele. Nossa. É uma esfera de raios que custa uma preta e duas vermelhas, e quando causa dano de combate a um jogador, ele descarta duas cartas. Tinha esquecido que essa carta existia. Uhum. Ela é bem forte, cara.
Sim, sim, ela bem é estúpida. Decente.
Tem o Thunder King Awakener também, e tem o Mariner, tá? É o único que não é elemental, mas é elemental, né? Pra proteger os seus outros. E tem quatro Ephemerate. Então, pra combar com as encarnações, só Ephemerate mesmo, né? Mas e como é que esse deck sobrevive a agro, cara?
Como é que ele...
São essas encarnações, né? Solidão, Fúria e Luto. Deve ser isso.
Eu acho que sim, cara, porque... A Solidão e o Luto vão ajudar, né?
O cara tá usando 8 bichos de 2 manas, 4 de 3 manas, e o resto é 4... Ah, não, tem aqui a esfera de Hells, né? Então são 8 de 2 e 8 de 3 manas. E o resto é bicho de custo alto ou as encarnações que você evoca, de 4 Ephemerate. Mas não tem interação que não seja em forma de criatura. Nossa, que estranho. Muito estranho.
É que doidão, né?
Bom, pelo jeito funciona, né? Porque o cara fez top 8. E em último tem Abyssal Midrange. 8 decks diferentes ali. Abyssal Midrange, tem uma pegada Jund, tá? Mas ele tá usando o branco para Vindicar, Lingering Souls e Prismatic Ending, tá? Tem também o Timeless Dragon, que eu tô bem surpreso, não surpreso, assustado de ver aqui, cara.
Por que esse cara tá aqui?
Ele recicla planície, deixa eu ver, ele tem um trioma, tá bom. Então ele tem algum valor bom pra ele. Ele tem Grist também, ó. A Liliana do Véu e Grist, né? 4 Liliana do Véu e 2 Grist. Interessante.
Ele é uma carta que pode ser descartada, pode entrar no Plane Cycling e tem o Eternizar, né? Então você, por 4 manas, tem um 5-5.
Verdade.
Não, 4-4 voar, desculpa.
Ele tem Danar também, 2 cópias de Danar. Eu gosto dessa carta, do design dela, né? É bem legal. Uhum. Tem 2 Voidwalker também, carta mancada. 4 Hierarcas Ignóbeis, acho que é isso o nome, né? Que é o Hierarca Novo, Virunde, e 1 Turak.
O Turak tá aí, MP.
Cara, o Turak tá aparecendo, viu? E olha, ele é absurdo, quando é quicado, a carta é bem forte.
É um 4 mana, 4-3, que descarta 2 cartas, né?
Isso, aleatoriamente, e tem proteção contra o branco.
É, fortinho.
É. Bom, então é isso, né? É bem legal estudar o Modern. Vamos ver se dá pra bater o martelo em alguns arquétipos tier 1 pra gente comentar mais profundamente eles num programa futuro, tá? E por fim, ele queria te perguntar, tem algum sinal de banimento no Pauper pra corrigir o formato?
Sim, sim. Eu acho que...
Alguém falou alguma coisa? Tipo, o Gavin Verhey falou? Alguém comentou alguma coisa no Twitter?
Eu até tô pra ler aqui. Essa semana o Gavin participou de um bate-papo no Discord, comentando só sobre o Pauper. Ele faz isso a cada 3 meses, se não me engano. Eu vou ler com mais calma, digerir um pouco mais do que ele falou aqui. Semana que vem eu prometo trazer aqui com mais detalhes. Mas assim, eu acredito que vá ter. O Wizards precisa tomar alguma atitude em relação a como o formato está hoje. Porque ele não está saudável, né? Como a gente viu aí semana passada, duas semanas atrás, né? E precisa. E eu acho que só banir o combo do esquilo pode não ser o suficiente, sabe? Então, eu acho que ou a Wizards vai manter o que ela tem mantido, que é bane uma coisinha ali e vida que segue, ou ela para, pensa, estuda e faz algo mais profundo.
Eu sinto que o pessoal tá na mão, porque ela não tem mais um método, durante a pandemia, né, eles estabeleceram que não tem mais um método padrão para banimento. Eles podem banir do nada ou podem mandar um aviso, ó, daqui a 3 dias ou 4, ou uma semana ou 2 semanas, a gente vai fazer um anúncio de ban, que vai afetar apenas Pauper. Então, assim, não dá para tomar decisões seguras nesse momento, né? Se você joga Magic Online e tá querendo adquirir as cartas.
A realidade é que, assim, um pouco da onda, né, do Affinity e do Storm passou, sabe? Então, não tem mais aquele oba-oba que tava antes de ter, só tinha esses decks, sabe? Então eu tenho acompanhado a conversa do pessoal do Grind aqui. E o pessoal chegou a pegar duas ligas sem pegar nenhum dos dois decks, sabe? Então,
uau.
É um sinal de que a própria comunidade tá meio que regulando as coisas, sabe? Então, o pessoal tem aprendido a lidar de alguma forma. Então, as cartas inusitadas se apresentam. Por exemplo, acho que foi ontem ou foi hoje? Acho que foi ontem. O Weber fez um 5-0 com um Soul Sister no Pauper.
Soul Sister, clássico deck, mas não no Pauper, pô.
E aí, por que que ele foi eficiente? Porque ele pegou acho que um ou dois combos e o cara ele tem Suturplish.
Ah, sei.
É
o bichinho que dá dano e ganha vida, né?
E aí o que acontece? O cara, se entrar a criatura do oponente, ele toma dano. O oponente toma dano, certo?
É isso mesmo.
Então o cara pode fazer quantos tokens quiser, porque ele vai morrer.
Ele ainda pode fazer 12 tokens se tiver resolvido o primeiro dia de aula antes, né? Ele toma 12, mas ele dá 24.
Mas contra um deck que ganha vida. E essa Priest, ele entra no turno 2, a outra entrou no 1. Então ele ganhou 12 de vida, o cara tomou 12 de dano. Então, assim, é um deck que atrapalha muito a matemática do jogo, sabe?
Entendi.
Então, o pessoal tem procurado se adaptar, né, ao meta. Então, acho que, assim, deve acontecer alguma coisa. Na verdade, eu espero que aconteça alguma coisa.
Bom, nossas orelhas estão de pé, né? Se acontecer alguma coisa, a gente avisa aqui. Mas agora é hora de falar de Forgotten Realms. Vamos lá para D&D, fase principal.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Olha que interessante ali. Alguém atualizou a wiki, né, a fandom de Forgotten Realms aqui com todas as referências dessa coleção, né, de Lord of Forgotten Realms. Então as organizações que aparecem, as religiões mencionadas, os itens e tal, né? Então para quem curte tanto D&D como Magic, pode acessar aqui, eu vou deixar o link. É bem legal. Mas falando da coleção em si, cara, a gente falou das mecânicas, né, mas não tinha ainda saído os encantamentos de classe, né, cara? Uhum. E são uma inovação que eu gostei bastante. Eu achei que pode confundir um pouquinho com sagas, né, porque o design da carta é similar, mas é uma ótima forma de expandir a utilidade de encantamentos, né? A Wizards fez isso muito bem nos últimos anos, né? Deu novos propósitos aos encantamentos. E eu só achei esquisito eles darem um nome de classe a essa mecânica, porque isso aqui poderia ter um outro nome e não ter nada a ver com as classes. E assim você poderia colocar em qualquer edição, quem sabe até fazer um tipo de carta evergreen, né? E aí não precisa aliar a nenhuma classe. Mas agora você ganha flavor, né? Só que o problema é que toda vez que quiserem reprintar isso, eles vão ter que escolher uma classe, né? Então, a gente fica meio refém dessas coisas, né? Mas, por exemplo, né, uma das melhores classes aqui, a classe Guardião, é uma e uma verde, um encantamento, e é raro, né? Entrou em jogo, você põe uma ficha de lobo 2-2. E aí você pode subir de nível essas classes, mas é como feitiço, né? E sempre tem um custo de mana para subir de nível, e lógico, você só vai fazer uma vez. Mas assim, não perde nenhum efeito anterior, ele só acumula efeitos, e o encantamento ele não vai embora, ele não é descartado, não é destruído quando você atinge o último nível. Lembra as criaturas de subir de nível, né? Então esse aqui, duas manas, põe uma ficha de lobo 2-2, né? Aí você pode pagar uma e uma verde e ir pro nível 2, que diz, toda vez que você atacar, coloque um marcador +1/+1 na criatura alvo atacante. Isso assim, é para sempre. Enquanto esse encantamento estiver em jogo, vai funcionar. Nível 3, 3 e uma verde, né? Você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento e pode conjurar mágicas de criatura do topo do seu grimório. Tá? Esses níveis eles funcionam para sempre, não é só quando você sobe de nível. Tá? É bem forte, é uma delícia ver isso. Assim, eles não precisam colocar todos os efeitos do encantamento, né? E colocar todo o custo ao mesmo tempo. Eles podem ir dosando, e aí o encantamento fica mais jogável dessa maneira. Achei sensacional, tem bastante flavor aqui, gostei do que eles fizeram, e tô ansioso para ver mais.
O flavor eu achei sensacional, eu acho que todas as classes são maravilhosas, eu gostei muito da mecânica. Eu não acho que o classe em si seja um problema muito grande, VMP, porque assim... quantos tipos de criatura você tem no Magic que você pode associar uma classe, né? Então, assim, você pode colocar qualquer outra coisa ali que não vai ser um problema. E assim, você pode usar classes repetidas, você pode fazer reprints da carta, né? Então acho que assim, eu acho que não vejo como um limitante tão grande assim.
Não, mas você não pode chamar classe 2 pontos guardião uma carta que faz algo diferente.
Não, a classe guardião não, mas você pode colocar um guardião qualquer coisa, entendeu? E você coloca, ela vai ser UG, por exemplo.
Uma multiclasse. Posso confessar algo? Vou perder ouvintes aqui. Eu nunca gostei de multiclasse, cara.
Que isso, MP, não fala aí.
Tá também, que eu tô estudando, mas eu nunca gostei de multiclasse. Não faz muito sentido e pra mim torna desnecessariamente complicado. Eu acho muito legal você se especializar em uma única coisa e masterizar ela. Assim, por que que você vai querer ter habilidades bem ruins, bem ridículas e fracas de uma outra classe se é muito melhor que você, que tem alguém masterizando essa outra classe sozinho no seu grupo? É um jogo pra jogar de grupo, né? Não tem por que você ficar fazendo multiclasse. Sei lá, acho.
Eu adoro multiclasse.
Eu não gosto. Não faz muito sentido também. Sei lá. Do ponto de vista mecânico, é bom porque é forte, né? Você acumula poderes. Mas do ponto de vista de lore e de flavor e de prático durante o jogo, de analisar suas opções e jogar, eu nunca gostei. Eu acho que cria muitas opções, mas de uma maneira ruim, assim, te tira um pouquinho, sei lá, é gosto, né? Mas eu nunca gostei. Mas, enfim, pode ser sim. É que eu tô pensando assim, imagina que você não chama de classe, você chama de, sei lá, encantamento de subir de nível, vai. Você poderia fazer um que, assim, não tem nada a ver, assim, tipo, o nível 1 ele te dá vida, o nível 2 ele põe uma ficha, o nível 3 ele dá voar pra todas as suas criaturas, por exemplo, sabe?
Mas o que impede de que o tipo de carta seja encantamento classe e o nome não precisa ser classe 2 pontos?
Eu acho que todos os designs que eles fizeram até agora são desse padrão. Então eu acho que eles não violariam esse padrão.
Você tá falando da Wizards, MP.
eu sei, mas eu acho que não faz muito sentido pra eles, né? Eles violarem esse padrão.
Não, porque, eu concordo assim, que fugiria o padrão. Você teria que misturar cores e colocar classes, multiclasses, realmente. Nesse ponto eu não tenho.
Deixa eu te dar um exemplo. Vai. Eu quero lançar num core set uma classe que seja. Um encantamento de classe que seja bom, um encantamento de classe azul que seja bom, um bom side contra o vermelho. Então, nível 1, hate no vermelho, nível 2, hate no vermelho, nível 3, hate no vermelho. De alguma forma, sabe? Mas dá uns hates aí. Não faz sentido você ter uma classe, né? Assim. Faz sentido você ter um encantamento, talvez, que tenha esses níveis, mas não colocar numa classe de criatura, porque não tem nenhuma criatura que seja anti-vermelha.
Tem, né? Sim, mago elemental.
Mas tem mago vermelho e tem elemental vermelho.
Então, mas ele poderia ser um mago elemental do azul. A mágica explosão elemental do azul não é contra o vermelho? Poderia ter um mago elemental do azul. Então, por mais que às vezes não faça sentido, não fica, não é tão limitante quanto parece no primeiro momento, entendeu?
Poderiam fazer de uma forma que não criasse essas restrições e ainda assim não tivesse concordo. Flavor. Né? Mas de qualquer forma, né, abre um espaço de design maravilhoso, né? E também dá um propósito para um tipo de carta que vinha sendo negligenciada, né? É uma carta muito subutilizada, que são os encantamentos. Né? Normalmente a gente está interessado em instante feitiço, criaturas e planinautas, né? Mas encantamentos, até artefatos de um certo nível, fica um pouquinho para trás, sim. Então adorei o que fizeram aqui, inclusive essa classe guardião, eu não vou me surpreender se ela aparecer no standard pós-rotação, viu?
Sim, para entrar, continuando na questão dos encantamentos, eu coloquei uma branca aqui, que eu acho que ela tem potencial até para outros formatos, que é a classe paladino, que é uma branca, encantamento classe, tudo igual. No nível 1, as mágicas que seus oponentes conjuram durante o seu turno custam uma incolor a mais para serem conjuradas, certo? O nível 2, você paga 2 genéricas e uma branca. As criaturas que você controla recebem +1/+1, então ela vira uma antífona. E no nível 3, 4 genéricas e uma branca. Toda vez que você atacar, até o final do turno, a criatura atacante-alvo recebe +1/+1 para cada outra criatura atacante e ainda ganha golpe duplo. Olha, por uma mana, é um efeito muito bacana para formatos eternos, por exemplo.
Sim, sim. O problema são os outros dois efeitos que são inúteis nos formatos eternos, mas é o que eu, exatamente, eu estava pensando nisso. No Legacy, por exemplo, até no Modern, né? É, esse primeiro efeito aí, ele vai zicar bastante o oponente. Pode até ser uma carta utilizada só por conta desse efeito. Eu não sei se o branco tem por uma mana, ou se tem algum artefato que por uma mana faz isso também. Tem o perímetro defensivo, mas é duas manas, né? Agora, por uma mana no branco ou em artefato, eu não sei se tem algo assim.
Eu também não lembro. Por duas manas a gente sabe, tem algumas opções, mas acho que por uma mana dá atrapalhar tanto a curva de um formato que joga nos primeiros turnos, né? Pô, as primeiras mágicas, é tudo custo 1 e 2, né?
É, acabou Force of Negation, né? Acabou as encarnações, né? Fica difícil interagir. Isso aqui é cumulativo, né? Como não é lendário, Você pode colocar vários, aí fica mais difícil ainda interagir. Sim, então, essa parte legal.
Eu até ouvi o Fernando falando que o difícil é, em algum deck que usa branco, você arrumou um espaço para ter isso. Mas só o fato dessa carta estar sendo cogitada, eu acho que já mostra o quanto ela é forte. E o quanto esse tipo de encantamento e interação pode ser benéfico aí ao longo prazo, né?
É. Bom, enfim, essas são as classes, né? São cartinhas legais que a gente ganhou. É, uma coisa legal também dessa coleção é um ciclo de mainlands. Nós não temos ciclo de duais, né? Mas temos um ciclo de mainlands de uma única cor, e que eles entram em jogo virados se eles forem o seu terceiro ou maior terreno, né? Então você tem que ser o seu primeiro ou segundo land drop, senão eles entram em jogo virados. O que é muito bom, né? Faz tempo que nós não temos mainlands monocolores, e todos eles são bons, cara, são decentes, eu gostei bastante. Acho que eles vão jogar bastante standard. É, com a saída de Eldraine, né, a gente perde aqueles terrenos de habilidade, mas vamos ganhar esses aí, tá? É, e talvez até para formato eterno, viu, ali, alguns deles vejam o jogo. É típico de decks de controle, por exemplo, né, ter estratégia para... Se der tudo errado, né? Seus planinautas morrem, são anulados, assim você ainda tem um mainland ali para garantir. Então, gostei bastante. E uma curiosidade, todos eles ali se transformam num tipo de criatura de raça, né? Comum em Forgotten Realms, né? E a arte deles tem a silhueta da criatura.
Cara, quando eu vi isso, acho que o primeiro que eu vi
foi o Beholder,
preto. O Beholder. É. Aí eu fiquei, cara, mas parece que tem um Beholder. Aí eu olhei mais de longe e falei, caramba, é o Beholder. Aí eu fui olhar a do dragão, eu falei, olha, tem o dragão.
Se você olhar pro terreno branco, você vai ver a cabeça de um dragão com a boca aberta. Se você olhar o preto, fica fácil ver ali nas bordas da caverna um olho, né, muito grande, que é o Beholder. E no verde, a árvore, os galhos da árvore, eles parecem uma hidra, né? Que é o tipo de criatura que esse terreno vira, tá? Mas todos eles têm uma silhueta assim, então, bem legal. E nós temos, como se não pudesse faltar, né, tem errata em português também, porque tem uma carta cagada. Inclusive, ali, eu fui jogar meu primeiro draft, eu abri essa carta.
Ah, sempre, né?
Eu abri o Orcus, tá? O Orcus em português, e cara, eu fico puto com isso, no Arena, eles não corrigem. Eu entendo que demora para corrigir no papel, às vezes nem dá para corrigir. Mas no Arena, pede para alguém, sabe? Manda um e-mail lá para eles.
Para o que tá fazendo e resolve, né?
É um minuto, entra ali no código e muda, sabe? E não é nem mudar a carta inteira. Tá? O Orcus, em português, ele dá mais X para todas as criaturas. E a correção é menos X para as outras criaturas, né? E a segunda habilidade dele é você retorna até X cards de criatura com valor de mana total X ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Tá? Então é bem diferente, inclusive, né? Bastante diferente do que estava do que está na carta em português. Então quem abriu o Orcus aí, que é um, não sei se é dragão ou demônio, em português no Arena, fica esperto, tá? Porque está errado. As duas habilidades dele estão erradas, tá? Apenas o custo, voar, atropelar e poder e resistência que estão corretos.
Mas aí ela funciona errado também ou só o texto que está errado?
Olha, eu joguei 6 partidas, né? O Orcus veio em uma delas.
Tá.
E naquela que ele veio, eu só consegui jogar pelo custo dele sem pagar o X. Mas, assim, baseado em outras ocorrências de errata no Arena, né, ele não, ele funciona da mesma forma, né, não faz sentido ele funcionar diferente de uma língua para outra. Ele funciona da forma como é o cânone dele em inglês. É apenas o texto que está errado em português.
É o que faz toda a diferença, né? Porque se você não sabe que tem uma errata, você não vai, né, agir da mesma forma considerando isso, né?
Exato. E assim, a diferença do menos x mais x mais x é bizarra, cara. Ele é um bicho 4 mana, 5, 3, voa, atropela. Mas ele é 4 mana mais x, né? E ele entra em jogo, ele dá menos x para todas as outras criaturas. E você perde x de vida. Ou seja, ele é uma forma de você limpar a mesa e ficar com uma 5, 3 voar em jogo. Mas como o texto dele tá mais x, alguém pode ler e falar: ah, eu mato meu oponente. Né? Meu oponente está todo tapado. Eu baixo o Orcus, pago x igual a 3 para dar mais 3 para tudo e dou um Alpha Strike e ataco. E aí você mata a sua mesa inteira e chora. Então, cuidado, tá? Cuidado.
O pior, né? Mata sua mesa inteira, não mata do oponente.
Já pensou? E perde
Não,
o jogo por causa
isso
da
é
errata.
clássico. Isso é clássico de acontecer.
Aí tem que mandar a justificativa lá pedindo reembolso, né?
Sim, totalmente. O pior é que às vezes a pessoa não vai nem saber o que aconteceu, né?
Acha que o problema é no jogo, né? No
É, tipo.
código do jogo. Ele toda é, todo universo tem os seus personagens OP, né? Tipo, a Marvel tem o Thanos com a Infinity Gauntlet, né? A DC tem o Superboy Prime, né? Uma versão overpowered do Superman. É, Dungeons and Dragons também tem. Forgotten Realms tem os seus personagens overpowered, né? Um deles não apareceu nessa coleção, que é o Elminster. Não terminou os spoilers de Commander, mas eu acho que não vem Commander, né? Acho que eles guardaram para a próxima visita a Forgotten Realms. Mas um personagem assustador que veio foi o Tarrasque, cara.
Sim, o Tarrasque, esse bicho lendário aí, né? Que a gente, todo mundo tem, anseia em enfrentar em D&D, mas quando percebe o tamanho da encrenca, se arrepende de ter essa oportunidade, né?
Tarrasque é um dinossauro absurdo, né? Praticamente imortal. Ele dorme por séculos, né? Então é muito difícil ele aparecer numa história, né? Eu já tive narrador que no começo da história rolava um D20. Se desse 20, o Tarrasque ia acordar em algum momento da história. Se não, esquece, ele ia estar dormindo o resto da história.
É
E
bem
assim,
possível.
ele é bem absurdo, né? É muito difícil de matar e ele é muito forte também, né? É um desses bichos assim. Se o time inteiro tá nível 20, todo mundo épico, com armas lendárias e sagradas e tal, aí vocês têm chance. Depois de matar os dragões de ouro e tal, né? É assim, na última sessão é a última batalha, né?
É.
Mas eles lançaram o Tarrasque aqui, né? Não tem Elminster, mas tem Tarrasque, né? É, ele é um dinossauro, 6 e 3 verdes, então 9 manas, 10, 10. Ele tem ímpeto e salvaguarda 10. É basicamente Hexproof, né, cara? Ímpeto e salvaguarda 10, contanto que ele tenha sido conjurado. E toda vez que ele ataca, ele luta contra a criatura-alvo que o jogador defensor controla.
É, o flavor dele é assim, ele é muito forte, tá? Né? 9 manas, 10, 10 ímpeto e hexproof. E toda vez que ele ataca, o que vai acontecer quando ele entra? Ele vai matar um bicho do cara, né? Mas assim, por exemplo, ele morre pro. Luta contra a criatura-alvo. Ele pode lutar ou ele tem que lutar? Toda vez que ele ataca, ele luta. Ele é obrigado a lutar, certo?
Isso, ele é obrigado a lutar.
Ele é obrigado a lutar. Então, se o cara tem um 1/1 hexproof, né? Um 1/1 death touch, já mata o Tarrasque. E aí eu fico pensando, faz sentido? Não faz sentido, cara. O Tarrasque é muito mais destruidor que isso. Ele precisava de um atropelar, ele precisava de um indestrutível, sabe? Ele tinha que ter um negócio assim. E aí você vê o flavor. Quando ele se ergue, nações caem. Não tem nação nenhuma caindo aqui, cara. Não tem nenhum, no máximo cai um vilarejo, cara. Sabe? Ele tinha que ser medonho, ele tinha que ser destruidor, ele tinha que entrar e vencer o jogo alvo, sabe?
Assim,
Tipo.
para mim ele continua sendo porque eu sei o que ele é no D&D. Então,
Não,
como a imagem
sim.
aqui está fidedigna à ilustração dele nos livros de D&D, eu ainda lembro dele, eu tenho medo dele, sabe? Você tem medo de perder a sua ficha que você cultivou ao longo de
Sim.
várias sessões, né? Ele ainda me põe medo. Mas como carta de Magic, é um pouco decepcionante, né? Você tinha uma expectativa alta, assim, ele deveria ser um Emrakul, né? o Enraku dessa coleção, mas o mais parecido com o Enraku mesmo, para poder ser um Tarrasque de verdade. Sim. Mas assim, cara, assim, é difícil castar essa carta, né? Você vai castar o quê? Com onisciência ou alguma forma de mana infinita?
Você não tem incentivo. Você não tem incentivo pra fazer isso. No T2, ele, tipo, 9 manas, você vai, sabe? Em que momento que você vai ter 9 manas? Turno 6, sabe? No melhor dos casos, tiver um monte de ramp, sabe? Então, assim, não vale a pena, cara. Então, tipo... a gente esperava que fosse um Enraku, ele não é nem um Galta, comparando com o dinossauro.
Bem lembrado. Entendeu?
Então, bem assim, lembrado. É triste, cara. É tipo, tinha 3 personagens emblemáticos que deveriam ser muito fortes em Forgotten Realms. Tiamat foi aquela vergonha. Tarrasque jogou lá embaixo o nível, o Minster nem apareceu, cara.
É.
Nesse ponto foi triste. Eu sei, tipo assim, o meu hype não é mais baixo porque muitas outras coisas do Flavor foram muito perfeitas, sabe? Mas me parece claro. A parte que a Wizards fez de Forgotten Realms não ficou legal. A parte que a equipe de D&D participou ficou bom.
É verdade. Bom, é um core set, né? Eles também acho que tinham que abaixar o power level do Standard ao mesmo tempo em que prestavam essas homenagens. Então é uma missão bem complicada. Acho que não vai ser possível agradar todo mundo.
Não colocava, então. Era melhor. Faz igual o Minster. Não coloca. Deixa então, para um outro momento.
Aí você também não agrada, né? Eu gostaria de ver o Minster.
Então, mas para ver esse Tiamat, eu preferia não ter visto. Juro, não.
É verdade.
Eu colocava ele na coleção de Commander, então. Porque você podia colocar, fazer qualquer coisa. Era melhor do que ter isso, cara. Sinceramente, Tiamat e Tarrasque é uma vergonha em relação ao que são do ID, cara. É uma homenagem pobríssima, paupérrima, sabe, em relação ao personagem.
Ambas são cartas difíceis de ver jogando em construído, mas...
Commander isso vai jogar, cara.
Nem Commander. Verdade. Mas ele tem cartas fortes para construído, né? Por exemplo, sim, o Dracolite. O que ele faz?
Morte de Ébano, Dracolite é uma lendária, é um zumbi-dragão, 2 genéricas e 2 pretas, 5/2 com lampejo e voar. E toda vez que ele entra no campo de batalha virado, você pode conjurar ele, o Dracolite, do seu cemitério, se uma criatura cujo nome não seja Morte de Ébano, Dracolite, tiver morrido nesse turno. Isso é muito bom, cara. Por 4 manas, qualquer tokenzinho que morrer, você pode conjurar. Lembrando que ele tem lampejo, como você conjura, você pode fazer isso no turno do seu oponente. Isto é muito forte pro T2.
Cara, 4 manas, 5 de poder com evasão, lampejo, poder jogar do grave ainda. Isso aqui vai jogar muito.
Vai jogar demais, cara. Porque eu entrar no campo de batalha virado acaba sendo... inútil nessa, né, tipo, não atrapalha em quase nada, cara. 5/2 voar por 4 manas é muito bom pro T2, cara.
É bem forte, eu acho que essa carta vai jogar bastante. Ela é lendária, então talvez tenha um problema aí pra decidir quantas você vai querer no seu deck, né. Se não fosse lendária, você jogava 4 aí com um finisher que, 4 ataques resolve. Bem forte mesmo, curti.
Eu não sei, talvez tenha até power level pra entrar no pioneiro, cara. É que o pioneiro não tem nada com reanimate, né? Ou alguma... Tem um sacrifice lá que talvez poderia tirar vantagem dela, né? Então, quem sabe ela pode ser útil em algum momento, sim. Até porque 5/2 voar, né? Não é... Qualquer formato vai gostar de ver isso, né?
Verdade. A gente falou de Dragolite, né? O que faz o Demilite, então?
O Demilite... Essa carta eu tenho ouvido falar bastante. Tem muita gente falando que ela tem potencial aí pra jogar outros formatos. Então, o Demilite é um esqueleto mago. Ele custa 4 azuis, 4/3. E ele custa 1 a menos pra ser conjurado para cada mágica instantânea e feitiço que você conjurou nesse turno.
Só que é uma azul a menos.
Isso, custa conjurar. Uma azul a menos. Então ele pode sair de graça. Ele
pode sair de graça.
Efetivamente de graça.
Então, é pra cada instante o feitiço que você conjurou nesse turno, né?
Isso.
Tá, então você pode conjurar rituais vermelhos, mana morfose, e aí jogar isso aqui de graça, apesar de ser azul.
Exatamente. Então ele tinha que chamar Demon Storm, talvez, ou Storm Elite, né? Porque ele tem a cara do Storm.
Até no turno 1, né, cara? Até no turno 1 dá pra jogar isso aqui de graça. Mas não, ele ainda, não terminou, não.
Não acabou ainda, né? Então toda vez que ele atacar, você exila um card de mágica, exila até um card de mágica instantânea, o feitiço do seu cemitério. Você copia ele e ainda pode conjurar a cópia. Você pode conjurar o Demilite do seu cemitério, exilando 4 cards de mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério, além de pagar seus outros custos. Isso aqui é monstruosamente ridículo de bom, cara.
Cacete, peraí. Ele vai gerar valor, então, jogando mágica do Grave. É claro que você tem que pagar pela mágica, certo?
Sim.
Você pode conjurar, mas você tem que pagar, tá? Mas isso aí já é muito bom. É tipo um Snapcaster toda vez que ele ataca, né?
Toda vez que ele ataca.
Cacete.
Então, e você aí, imagina, se você fez isso no turno 1 ou 2, um 4/3 é bem forte pra estar atacando sempre. Então você vai tirar valor dele no primeiro ataque.
Exatamente. E ainda você. Ele é recursivo, né? Você vai poder jogar ele do seu cemitério, exilando mais instante a feitiço. E já tem deck baseado em instante a feitiço no Modern, né? Como o Blitz que a gente viu.
Sim, sim.
Cacete.
E aí você tem o quê? Você nem precisa fazer muito pra voltar ele, porque você não teve que conjurar as mágicas pra poder castar e diminuir o custo dele. Essas mágicas já estão no cemitério, você usa elas e consegue trazer ele de volta. Então, assim, é muita vantagem esse bicho, cara. É muito. É claro que, assim, ele não tem evasão, ele é um corpo que morre pra raio, né? Mas, assim, um 4/3 que pode entrar no turno 1, isso é muito bom, cara. Eu
vai
achei.
Pegar com muito Goyf no Legacy on Modern. Eu acho que vai, sim.
O fato de ele poder sair de graça, né? Tirando os custos da colorida, porque é assim, a única forma de ele ser útil é assim, turno 1 e 2. Se você não fizer isso até então, ele não vale nada, porque é um 4/3, né, sem nenhuma habilidade relevante para combate, né? Então a vantagem é poder ele entrar antes, né? Como a gente viu outras cartas que, tipo o Oco da Vida, né? Que ele só tem vantagem se você conseguir fazer 2 ou 3 em um período curto de tempo, né? E lembrando que ele não é lendário, né, MP? O que é bem relevante nesse caso, né?
Também. Né? Já pensou? Ataca com 2 deles, joga 2 instantes do Grave.
Então, você pensa que você pode fazer 2 dele, você pode vir com 2 na mão e fazer os 2 dele no turno 1, né? E aí no outro turno você tá batendo 8 e ainda conjurando 2 mágicas ali, que com
um
certeza vão ser de
PF, né?
Exatamente. Então, assim, é uma carta forte. Eu acho que ela tem potencial, sim. Ela destoa um pouquinho da curva. Ela não é OP, eu acho que ela tá de longe de ser OP, né, MP? Mas eu acho que é uma carta muito boa que pode entrar, aparecer em outros formatos aí, sim.
Certeza. É uma outra carta muito forte, tanto para Commander como para formatos, até o Modern, cara, pode ver essa carta jogando, é o Cão de Guerra Leal. Ele é um cão raro, branco, né? Uma e uma branca, ele é 3/1 e tem vigilância. E quando ele entra em jogo, se um oponente tiver mais terrenos que você pega uma planície no seu deck, uma planície básica, e coloca em jogo virada, e depois embaralha. Cara, isso aqui pode ser melhor do que o Cavaleiro da Orquídea Branca, porque ele é 2 manas brancas, aquele cavaleiro, né? Ele é 2/2 iniciativa, então entre 3/1 vigilância e 2/2 iniciativa varia muito de acordo com a match, né? A utilidade. Mas é a mesma forma de... Pode ser buscado por Collected Company, pode ser baixado fácil pelo Vial, né? E de qualquer forma é uma forma de ramp pro branco, né? E põe em jogo direto. Eu gostei bastante do cãozinho. Acho que tem que ter ele na sua pool de Commander já, viu? Já compra agora, porque com certeza a cartinha vai jogar.
Concordo, é uma carta bem, bem útil, né? Como você falou, o combate, a parte de combate dela não é lá muito relevante. Mas o fato de ser uma genérica e uma branca, eu acho que é o grande diferencial dela, né? Então ela não... O Cavaleiro da Orquídea Branca praticamente só joga em Mono White, né? Esse já pode jogar em qualquer deck que tenha branco, né? Então eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E aí você consegue dar uma rampadinha básica, né? Com decks que eventualmente, por exemplo, você pode jogar isso num BW da vida, por exemplo, que querendo ou não você vai estar rampando, né? Você pode comprar cartas com o preto e tá dando uma rampada com o branco. Acho que isso é bem eficiente. No Commander útil e talvez no T2 com certeza ela vai ver jogo. Mas ela pode ser útil em outros formatos também.
Isso aí, cara, entre as cartas de táticas de grupo, a melhor que eu encontrei aqui foi um Humano Lobisomem, que eu acho que vai jogar porque ele tá no verde e a gente vai ter aí uma ou duas coleções focadas em lobisomem, né, que é Innistrad, que é o líder da matilha dos lobisomens. Ele é 2 verdes, 3/3. Táticas de grupo é uma habilidade que vai trigar quando você estiver atacando com poder 6 ou mais, tá? O poder total das criaturas, não em uma única, né? E neste caso aqui, você compra uma carta quando trigar a tática de grupo. Olha que legal. Ele ainda tem uma habilidade para ajudar a trigar. Você pode pagar 3 e uma verde. Até o final do turno ele fica 5/3 e tem atropelar. E não é mais um humano. Eu acho que isso vai ser importante lá em Innistrad, né? Uhum. De ele não ser mais um humano. Mas olha, é um bicho que cresce, né? 2 manas 3/3 com upside já é muito bom. Só que é bem forte na curva, tá? É poder comprar carta quando você ataca, tá? Assim, aleatoriamente trigar que táticas de grupo é bem forte, que possibilita manter a pressão, né? E essa habilidade aqui na curva 4, né? Você poder deixar ele 5/3 e atropelar também, contribui aí pra carta se completa, né, cara? Não precisa de mais nada pra ser boa.
Sim, eu acho que ela é bem forte. Ela... O Monogreen é um deck que tem se mantido no T2, né? Então, com certeza, ela já entra. Com a entrada de Innistrad, ela vai ser... Realmente deve ser muito relevante. É o Mana Sync, né? Pra decks, assim, isso é interessante. Você poder dar mais ataque, né? Poder causar mais dano aí em turnos mais pra frente. E aí poder comprar uma carta ainda em decks assim agressivos é algo que todos querem, né, MP? Eu acho que é um tipo de situação que você sempre vai tá saindo de vantagem, né? Mantendo a agressão ao seu adversário e ainda repondo ali as criaturas que eventualmente você perde ou comprando mais ameaças, né?
Baita carta, com certeza. Tem um dragão azul também, mais um dragão azul, mais uma mítica que pode vir jogo, cara. E esse aqui em standard, né? O que faz o Imrit?
Imrit, Perdição do Deserto, é um dragão lendário, 3 genéricas e 2 azuis, 5/5, ele tem voar, e ele tem salvaguarda 4 enquanto estiver desvirado, né? E toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, você compra uma carta. Em seguida, se você tiver menos de 3 cards na mão, compre uma quantidade de cards igual à diferença, né? Então, se
você lembra o Dragon Lord de Jutai.
Sim, é. Então, se você tiver uma, você vai comprar 2 cards. Se você tiver 2, você vai comprar 1 card. Se você não tiver nenhuma, você compra 3, né?
Na baita verdade, tiver... carta, 5/5, baita corpo também, por 5 manas também. Então, ela é uma carta agressivamente custada, né? Salvaguarda 4 não é um hexproof. Né? Ainda pode tomar um removal de 2 manas, sim, quando o oponente tem acesso a 6 manas, mas é uma forma de proteção até que confiável, né?
Até porque quando a salvaguarda 4 é só enquanto ele estiver desvirado, né? Então quando você atacar, você vai estar sujeito ali a tomar uma remoção também, né? Então também acaba abrindo esse espaço. É uma carta muito boa pro T2, eu acho que ela vai ser bem relevante no T2. Eu acho difícil ela aparecer em outros lugares, né, MP? Eu acho que talvez Commander, né? Talvez Commander ela pode ser relevante em alguma coisa, alguma temática de dragões, apesar de ter dragões bem mais relevantes. Mas o fato de talvez ser azul, isso pode ser relevante em alguma situação. Mas realmente é uma carta bem bacana. Eu acho que essa temática dos dragões ficou legal. Eu acho que tá dentro aí do esperado.
É. Bom, é uma lendária, né? Então, cuidado se for colocar 4 no deck. Tem uma carta legal também, o nome, o flavor, né? É Desejo. 2 e uma vermelha, feitiço raro. Você pode jogar um card de fora do jogo neste turno. Uma boa carta aí pra deck de combo, né? No Legacy, no Modern, talvez, né? Você faz bastante mana com seus rituais e acaba garantindo que vai poder jogar aí as suas... Você tem 3 cópias extras aí do seu finisher no deck de Storm ou algo assim. Mas tem que usar no mesmo turno, né?
Sim, sim. Eu acho que ela é uma carta que ela tem a cara de formato eterno, né? Eu acho que no T2 eu não vejo ela sendo, nem no pioneiro, ela sendo muito relevante. Ela é daquelas cartas, daqueles slots, provavelmente, que são pensados para outros formatos, né? Então, apesar do flavor, né, tá relacionado a D&D, eu acho que ela vai ser muito melhor aplicada em outros formatos.
É isso aí. E cara, eu tô morrendo aqui, tô satisfeito já, acho que o programa já ficou longo, mas você quer falar de mais alguma?
Eu vou falar só vamos falar de 2 aqui já pra falar, que a gente não falou nenhuma das que você comentou sobre rolagem de dados, né?
Opa!
O contato extraplanar, que é uma mágica instantânea, 3 genéricas e 1 azul, você rola um D20, entre 1 e 9 você compra 2 cartas, o que é bem padrão pra mágicas de 4 manas instantâneas. Né? Para 4 manas sendo instantânea. De 10 a 19, que é a média, você tem aí. Você usa evidência 2 e compra 2 cartas. E aí o 20, o critical, né? Você compra, você faz evidência 3 e depois compra 3 cartas. Né? Esse é um dos exemplos. Eu acho que a gente falou um pouco aí de rolar dados. Eu acho que é uma mecânica interessante. Como você comentou, né? Acho que na média você tem uma carta com potencial bacana e não perde tanto ali se você ficar abaixo da média, né, MP? Eu acho que isso não afeta tanto. Comprar duas cartas por quatro manas já é ok. Se tiver evidência 2, eu acho que é um plus aí, né?
Ah, é bem forte. Evidência 2, comprar duas como instante é bem forte. Sempre teve carta assim, né, no Standard. Sempre teve. E essa aqui é a versão de Dungeons and Dragons dela, né? Lembrando só o seguinte, tá? Cada ponto aí é 5%, tá? Então, algumas pessoas podem olhar aqui de 1 a 9 e de 10 a 19 e achar que tem a mesma chance das duas coisas. Não, tá? De 1 a 9 é 45%, de 10 a 19 é 50%. E os outros 5% é aquele 20%. Né, que é de você realmente tirar o jackpot, né? Então, deve acontecer uma vez a cada 20 jogos você acertar o 20, se você não for o Eli.
Exatamente. Eu vou sempre vai estar no 1 e 9 ali. Já, não vou nem rolar dado. Posso escolher entre 1 e 9? Pode. Então vai ser assim. Pelo menos não passa raiva.
Como curiosidade, o primeiro dado que eu joguei no Arena saiu 20, cara. E o primeiro dado que o meu oponente jogou saiu 20 também. Eu achei um pouco suspeito, assim, é muito.
Viciado esse dado aí, hein?
O Arena tá esquisito as coisas, mas os outros, a maioria ficou ali entre 10 e 19
Não
mesmo.
usou o dado de contagem de vida, não usou o D20. Bom, e a última carta que eu queria citar aí é um Planinauta que a gente quase não falou, né? Hoje a gente não falou nenhum, mas acho que tem poucos, né? Mas acho que esse talvez seja um dos melhores MP que tem na coleção. É o Grã-Mestre das Flores, dois genéricos.
Não, é Grandmaster das Flores, é o Bahamut, vai.
É o Bahamut, velho.
Esse nome é tosco, desculpa. Bahamut é um nome bem mais clássico, né?
Não, muito
Por favor.
mais imponente, com certeza, né? Então ele é duas genéricas e duas brancas. Enquanto o Grão-Mestre das Flores tem sete ou mais marcadores de lealdade, ele é uma criatura dragão, deus, 7/7 com voar indestrutível. Ele entra com três marcadores de lealdade, um mais um, a criatura alvo sem iniciativa, golpe duplo ou vigilância, não pode atacar nem bloquear até seu próximo turno. Bem específico isso, né? E outro mais um, você procura em seu grimório ou cemitério, um card com o nome Monge da Mão Espalmada, revela e coloca em sua mão. Você pode procurar seu grimório dessa forma. Embaralhe. Você gostou, MP? De um Planinauta de quatro manas branco?
Eu achei ele forte porque ele tem essa habilidade aí de pacificar uma criatura, né? Que ela tá um pouquinho nerfada, mas mesmo assim pode ser muito forte. Ele cresce até virar um dragão, então é bem bom mesmo. Eu gostei. Não sei se é ideal para um deck de controle, tá? Mas para um deck ali meio mid-range, ele pode ver jogo sim. Mas assim, Planinautas não tem visto tanto jogo assim no Standard, né, cara?
Não.
Nenhuma habilidade dele é tão absurda e ele também não tem uma ultimate massa, assim. Acho que a coisa mais ameaçadora dele é o Dragão 7-7, né, que é a forma do Bahamut mesmo. O bichinho que ele busca também não é muito legal. Lembra bastante a Nissa, né? Mas o bichinho que a Nissa buscava era um bicho 2-3 por duas manas. Então, não sei, eu tô assim um pouquinho dividido, assim. As primeiras duas habilidades, a estática e a de pacificar, são legaisinhas. Quatro manas também não é tão alto assim. Pode ser que na falta de opções melhores ele veja um pouquinho de jogo no standard.
É só para lembrar quem que é o Monge da Mão Espalmada, um elfo monge, uma branca, 1/1. Toda vez que você conjura sua segunda mágica, a cada turno você coloca o marcador mais um nele. Eu gostei, eu acho que ele é um planalto ok pro T2. Eu acho que o branco tem sido mais explorado no T2. No pioneiro, não, eu não vejo um lugar que ele possa entrar, como você comentou, né? O W Control é um deck que tá meio sumido, né? Então ele poderia até ser um finisher nesse tipo de deck, mas eu não eu vi gente, algumas pessoas falando muito dele, que ele realmente poderia ser bom e tal, mas eu não gostei tanto assim, não. Eu acho que ainda faltou um pouquinho para ele ter esse diferencial, sabe? Eu sei que na forma de dragão ele é ridiculamente bom. Mas, assim, é fácil tirar ele, né, dessa zona, né, MP? Sete ou mais marcadores, vai precisar de quatro turnos subindo, contanto que ele não tome nenhum dano, né? Então, assim, eu acho que para ele ser o Bahamut que a gente esperava, ele ainda faltou um pouquinho.
Bahamut tem alinhamento leal e bondoso, né? Então tá certo ele estar no branco. Pelo menos é um flavor win.
Sim, isso sim.
Vamos falar rapidinho do formato limitado, cara, pelas primeiras impressões que nós tivemos, tá? Uma coisa fica muito clara, que são 10 arquétipos de duas cores e o splash é muito difícil, tá? Não é fácil, não é facilitado por nada, nem o verde tá splashando fácil, tá? Não é recomendável. Porém, eu suspeito, tá, que há um deck escondido aí de 5 cores. Por quê? O arquétipo Rakdos, que é um dos piores, se não o pior, tá? Que é um deck baseado em gerar tesouros e aí baixar criaturas usando esses tesouros para entregar algumas habilidades. Como é um deck que gera muitos tesouros e a estratégia dele em si não é muito boa, você acha que pode montar um deck de 5 cores com tudo que tem de melhor nas outras cores e uma base Rakdos que gera muito tesouro para poder splashar tudo que tem de bom. Tá? Mas isso é só uma especulação minha. Eu não vi ninguém tentando fazer, nem eu tentei fazer ainda. Tá? Mas de resto é decks de duas cores. Que mais? Eu ficaria um pouquinho longe nesse primeiro momento das cores Rakdos, assim, não adianta você ficar gastando um por um, sabe, destruindo uma criatura alvo, gerando tesouro, enquanto teu oponente tá baixando o Urso Coruja, né? 5 manas, 4/4 no verde, e entra em jogo e compra uma carta, assim. É bem feel bad quando você tá fazendo algo justo e ele vem com isso, né? Não é nenhum lobinho de Kaldheim, mas mesmo assim é bem forte. Né?
Sim, realmente.
Removals, os removals estão sólidos, mas não tão abundantes. O que está abundante é truque de combate. Tem bastante truque de combate, tanto em forma de truque como em forma de equipamento. Equipamento com lampejo, tá? Sim, o deck Boros, ele tem equipamentos com lampejo que funcionam como truques de combate. Então é bom ficar atento, não especificamente para removal, mas para truques de combate. O verde tem um truque de combate tão bom, cara. É 2 manas, mais 2 atropelar e desvira o bicho. Funciona em diferentes níveis, saca?
E esse tipo de truque é tão gostoso de usar, cara.
É bem esse forte, é eu adorei. Bom. Adorei. Toda cor tem pelo menos um dragão de 6 ou mais manas que voa e que tem alguma habilidade de ETB, tá? Então, funciona como um bom finisher também. Então, assim, não é que você vai querer jogar um tombar no main deck de todo deck. Talvez você queira, mas pode ser um pouco arriscado, né? Mas todo deck que você vai enfrentar vai ter, com certeza, um dragãozinho, um finisher no ar, que você vai precisar lidar, tá? Inclusive tem dragão com ETB de dar -3/-3 para uma criatura alvo, então já é quase que um chupa-cabra, né? Mas é isso, a coleção parece legal, tá? Cuidado com as masmorras, né? Você escolhe uma e casa com ela até fechar ela, então tem que ver a sua expectativa de replicar o efeito de se aventurar na masmorra, né? Se você só acha que vai fazer, sei lá, 3 efeitos, provavelmente você quer a masmorra do meio, a média, né? Que é esse da vidência 1, põe uma ficha de Goblin e depois põe um marcador +1/+1 no bicho. Isso aí tá bom, né? Mas se você pretende aí fazer pelo menos 7 triggers, né? Ou tem o artefatinho lá que replica trigger também usando 3 manas, você pode ir pra masmorra G, né? Que aí ela te dá bastante vantagem de carta, ela no nível 5 vai pôr 2 fichas de Goblin, né? Então tem aí bastante profundidade estratégica e vai te premiar por escolher muito bem.
Uma coisa que eu vi pouco ainda conteúdo, não joguei nenhum ainda, mas destruição de artefatos e encantamentos me parecem úteis no main deck, até porque boa parte deles não são exclusivos para isso, né? Então você tem, no verde você tem uma que tem 3 opções, no branco você tem uma criatura que eu acho que faz isso, né?
Artefato sim. Mas encantamento não, tá? Artefato você tem, por exemplo, no vermelho, 3 manas, 2/2, entra em jogo, ou destrói um artefato ou põe um tesouro. Por isso você pode jogar tranquilo. Mas expressão de encantamento, por exemplo, o bicho branco, você 2 manas, 1/3, entra em jogo, você escolhe uma das opções e uma delas ali é destruir encantamento.
Sim, sim.
Mas se você tiver no deck Boros Agro, você não quer um bicho 2 manas, 1/3. Né? E não é todo deck que vai ter um encantamento que você queira destruir. Então, eu acho que é mais para destruir artefato. Aí, destruir artefato, sim. Mas é perigoso jogar com encantamento mesmo, porque tem umas coisas que aleatórias, assim, que destruem encantamento. Tem um Beholder no preto, 6 manas, é um Beholder comum lá, que entra em jogo, você pode destruir encantamento também, ou fazer o oponente sacrificar encantamento, alguma coisa assim. Então, assim, tá perigoso depender de encantamentos para jogar. É porque as classes, elas ajudam bastante, mas as melhores classes, aquelas que realmente vão fazer diferença, são raras. Então você não vai, na melhor de um, por exemplo, colocar algo no main deck que destrói para jogar ao redor de uma carta rara que teu oponente pode estar jogando. Né? Artefato não, porque artefato já tem, tipo, tem bastante encantamento, tem uns artefatos de utilidade que estão por aí. Aquele artefato que se aventura é 3 manas, é uma pedra de mana. 3 manas vira gera incolor. E você pode pagar 3, virar e se aventurar, né? Isso aí é muito forte. Isso aí tem que ser destruído, tá? Tem também uma bolsa que vai te gerando vantagem de carta, ela também tem que ser destruída. Então, destruição de artefato eu acho mais importante no main deck, mesmo em melhor de um.
É, no melhor de um, acho que a destruição de artefato no main deck eu acho que é must have. E eu acho que se você for jogar melhor de três, tem a opção de destruir encantamento. Eu acho que você não vai perder esse de ter essa opção lá no seu side. Porque tem algumas classes que podem ganhar o jogo sozinha, né? Sim, mesmo as incomuns, por exemplo, elas são boas o suficiente para levar o jogo sozinho. Eu vi uma partida aí do cara usando a verde, a do druida, e cara, ela é muito boa, cara, porque aí você paga ali 5 manas, faz um bicho 6-6 e, sabe, leva o jogo, sabe? Então, eu acho que é bom ter opção. É claro que, né, no melhor de um, as coisas ficam bem mais limitadas. Mas eu acho que é importante você estar sabendo que isso existe e isso pode acontecer.
Boa.
Mas semana que vem a gente vai explorar um pouco mais, né, MP? A gente deve falar um pouco mais do pré-release. Eu devo jogar um pouco mais também. O Fernando também está interessado em jogar. Vamos ver o que a gente consegue extrair daí. Quem sabe os apoiadores vão ter uma jogatina ao vivo aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Mas acho que semana que vem é uma boa pedida pra gente falar um pouco mais do limitado, né? Mas eu acho que Forgotten Realms é uma coleção boa, tem um apelo bem bacana. Eu acho que o flavor dela é o ponto alto da coleção. Acho que isso é inegável. Sim. Mas eu acho que ela marca um possível redução aí do power level do T2. Vamos ver o que vai vir, né? Acho que não só por ser um substituto do Core 7, mas eu acho que até mecanicamente é uma coleção que ela oferece menos complexidade e talvez possa diminuir aí as expectativas de um T2 muito problemático aí na próxima rotação.
Tomara, vamos lá.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Ele, a frase da semana é de um amigo do Marco, Rodrigo. Ele diz assim: ah, isso, só de jogar Magic você já tá sendo trollado pelo Wizards.
Então, né? Infelizmente, cada dia mais a gente tá vendo que isso é verdade.
Uma boa sacada mesmo. É impressionante a relação
triste, mas é verdade, né?
De amor e ódio, né? Impressionante.
E tinha que ser amigo do Marco, né? Até os amigos do Marco já são parecidos com ele.
E a pergunta da semana, né? Quais as coleções compõem o ciclo de Hatt?
Cara, eu fiquei pensando nisso, pensando. Eu acho que eu lembrei de dois dos três, que é Tempestade e Flagelo.
Não, nossa, não. Tempestade e Flagelo estão distantes de 5 anos. Não. 5 ou 6 anos.
É de Hatt, né? Eu confundi.
Mas Tempestade tá certo.
Tempestade, Flagelo não, né?
Flagelo não. Flagelo veio 5 ou 6 anos depois.
Eu não lembro qual que é, cara. Não lembro.
Tempestade, Fortaleza.
Fortaleza.
E Êxodo.
Êxodo, é verdade.
É. Êxodo que já é da era moderna, né? Porque já tem o símbolo colorido da edição ali.
Êxodo. Eu comprei booster de Êxodo. Êxodo que comprei booster? Foi. Comprei.
Que numa triste época, isso, né? Faz numa isso. Época que o mundo já tinha sido. Já tinha visto o ET de Varginha, né?
Sim, era 3,50 o booster.
Isso, foi até profecia 3,50.
Êxodo não é aquela coleção que o booster tinha menos de 15 cartas?
Não, que eu lembre tinha 15 ainda em Êxodo. Terra Sapiens tinha 8, Fallen Empires tinha 8.
Aí você me pegou. Então talvez acho que. Quando que começou a ter 15?
Eu não lembro se Alpha e Beta tinha, se a Limited tinha. Mas quarta edição tinha 15 também. Em algumas edições eles reduziram porque o tamanho da coleção era muito pequeno. Foi em Fallen Empires e em Terras Natais. Eu não lembro qual foi o caso de The Dark, se tinha também pouco, ou Arabian Nights, se tinha pouco.
Terras Natais eu lembro que tinha menos. Alguma coisa do booster de Êxodos, eu não lembro o que era agora. Que eu lembro que me causou estranheza, eu não lembro exatamente o que foi. Vou tentar lembrar.
Deve ter sido o símbolo da edição colorido.
Pode ser.
Pra indicar a raridade. que foi, ele estreou em Êxodo.
Pode ser isso, então.
É, mas é isso, mais uma semana aí, missão cumprida, desculpa pela voz, mas de novo, né, feedbacks são bem-vindos sobre a qualidade do áudio e também sobre as coisas que nós comentamos aqui, tá? Para quem tiver opiniões sobre a bolha de colecionismo do Magic ou sobre os sentimentos com relação a nova coleção, né? Por favor, comentem o nosso e-mail hackdoscast@gmail.com, mas também tem o Twitter, que é fácil, né? @hackdoscast. E também no Instagram, né? Fica à vontade lá para seguir a gente no Instagram. Sempre bem-vindo, tá? E é isso ali.
É isso aí, mais uma semana se foi. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais do limitado, né? Vamos estudar o Modern aí, vamos ver quem que a gente... Se alguém tiver alguma pessoa para indicar aí para falar sobre Modern, também pode... A gente tem algumas ideias aqui, vamos tentar casar as agendas. E é isso. Semana que vem a gente... procuraremos estar aqui novamente pra gente falar um pouquinho mais desse joguinho aí.
Que... Se a vacina tiver efeito colateral muito grande, muito forte, né?
É, talvez possivelmente no próximo episódio já estarei com a primeira dose, ou se for das que tem uma dose só, eu já esteja vacinado. Então, torcemos aí.
Eu tive um familiar que ficou mal, cara.
Ah, o MP, pelo amor de Deus.
Foi um dia, mas ficou mal.
É, a AstraZeneca o pessoal tem falado que tem dado um pouco mais de reação, né? Vamos ver.
Febre fraca e muita dor de cabeça, incapacitante. Né?
Faz parte. Mas né? É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu.
Obrigado pela audiência. Valeu. Falou.